Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos dar início aos trabalhos da audição do Dr. Sérgio Monteiro sobre o processo da venda do novo banco. Trata-se de uma audição que foi aprovada por unanimidade, mas na sequência de um requerimento do grupo parlamentar do PS, por isso será o PS o primeiro a ter intervenção. O regime é de pergunta-resposta, numa primeira ronda em que cada grupo parlamentar tem 8 minutos para fazer perguntas e a resposta é feita, é dada imediatamente quando a pergunta termina. Eu não vou ter nenhuma interferência para ser mais rápido e mais dinâmico e agradeço a disponibilidade e a presença do Dr. Sérgio Monteiro aqui no âmbito da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa para que possa responder às dúvidas que vierem a ser suscitadas pelos grupos parlamentares, de forma que se possa apurar a verdade material deste processo e para que a transparência nas matérias em que não há nenhuma regra de sigilo relativamente à informação possa ser a tónica desta audição e por isso mesmo volto a agradecer a presença e a disponibilidade e também a presença dos restantes elementos da equipa. E para uma intervenção passo a palavra ao Sr. Deputado João Galã.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Sérgio Monteiro. E a primeira pergunta era, a resolução do BES foi feita em 2014 e logo após, no início manteve-se a administração do Dr. Vítor Bento e posteriormente demitiu-se porque, aparentemente, houve uma alteração de estratégia. A estratégia seria já não manter o banco, mas sim apressar a venda. Foram vindo muitas notícias a público sobre estimativas do valor de venda, sobre potenciais ofertas e houve a informação de que haveria uma proposta, a possibilidade de uma venda ali em meados de 2015, no segundo semestre de 2015, que foi posteriormente cancelada. E a primeira pergunta que eu queria fazer ao Dr. Sérgio Monteiro era se, quando assumiu funções, o que é que encontrou? Em que pé é que estava o processo de venda? Ou seja, se tinha conhecimento de alguma proposta, se sim, qual o conteúdo da proposta e porque é que essas propostas, e se existindo essas propostas, porque é que elas não foram aceitas? Uma dessas estranhezas para o Partido Socialista é que se tenha iniciado um processo, ou pelo menos tenha manifestado a intenção de vender o banco com alguma rapidez, e subitamente, no final de 2015, ou seja, já muito posteriormente a iniciado o processo de venda, houve o bail-in das obrigações sénior e, portanto, nós queríamos perceber um pouco o que é que o Dr. Sérgio Monteiro encontrou quando assumiu funções, propostas, teor das propostas, razões pelas quais eventualmente não foram aceitas e já agora qual o impacto dessa operação no final do ano no valor do banco que foi posteriormente vendido.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Como sabem, é a primeira vez que eu falo publicamente sobre o processo de venda durante estes 18 meses anteriores de trabalho, até 31 de março, até à assinatura. Nunca fiz nenhuma declaração de qualquer teor relativamente ao trabalho que vinha desenvolvendo e queria começar só em 30 segundos por apresentar também o Dr. João Freitas e o Dr. Brito Antunes, porque em conjunto comigo nós fazíamos a coordenação operacional do processo de venda. Não era um processo que fosse liderado por uma pessoa só. Os três liderávamos essa coordenação operacional e nunca houve nenhuma decisão no âmbito do processo de venda que tenha sido tomada que não fosse por unanimidade de decisão dos três, do ponto de vista operacional, respondendo operacionalmente a deliberações e decisões e orientações do Banco de Portugal, que era cujo Conselho era a única entidade que podia formalmente tomar decisões que fossem comunicadas para fora. Eu iniciei funções a 1 de novembro de 2015 e, nessa altura, o processo anterior já estava encerrado. Eu tive, porque me foi disponibilizada a informação relativamente ao processo anterior, e as razões que levaram a que o processo anterior não tivesse o desfecho no que diz respeito à venda, julgo que foram já apresentadas mais do que uma vez pelo Sr. Governador. Não há nenhuma informação adicional que eu possa trazer para o processo. A convicção que formei daquilo que li é que nenhuma das propostas estava em condições de poder ser transacionada, porque, ou seja, sobre a qual pudesse haver um contrato de compra e venda, chegar tão adiantado como chegou este processo de venda, uma vez que os condicionalismos das mesmas não pôde ser sanado, ou por falta de informação naquela altura, nomeadamente, por exemplo, dos requisitos de capital, dos resultados dos testes de stress, que só se vieram a conhecer mais tarde, fosse por impossibilidade superveniente do candidato em poder chegar até à assinatura, porque se afastaram das negociações. E, portanto, da leitura que fiz dos documentos que me foram facultados, foi essa a convicção que eu formei relativamente ao processo de venda anterior. Ou seja, nós começámos esse processo, essa fase, por desenhar do zero um novo processo, uma vez que do anterior não poderíamos beneficiar de nenhuma das propostas, uma vez que elas já não estavam válidas.
Quando iniciou funções, esperava que o banco tinha alguma estimativa de quanto é que era o valor pelo qual o banco ia poderia ser vendido. Pergunto isto para podermos também ter um pouco o termo comparativo com a oferta que depois veio a ser conhecida, e para tentar perceber se a demora na venda degradou o valor do banco, ou se havia alguma desconformidade significativa entre as vossas próprias expectativas e avaliações que seguramente fizeram, e depois as propostas que receberam.
No momento em que eu iniciei funções, ainda não eram conhecidos nem os resultados dos testes de stress, foram conhecidos 15 dias depois, cerca de 15 de novembro, e não eram ainda conhecidos também naquela data os novos requisitos de capital para o novo banco. Portanto, havia dois fatores que mantinham o valor do banco relativamente numa incógnita e que era preciso clarificar. Eu recordo que o teste de stress de 15 de novembro de 2014 mostrou insuficiências de capital num cenário pessimista, num cenário extremo, de cerca de 1.400 milhões de euros. E, do ponto de vista de necessidades adicionais de capital, para além daquelas que precisavam de ser supridas para responder às necessidades do teste de stress, eram cerca de mais 2.200 milhões de euros. E estes 2.200 milhões de euros decompõem-se da seguinte forma. O requisito de capital...
Disse 1.400 resultantes do stress test, e esses 2.200 eram adicionais, só para clarificar que não tinha...
Isso mesmo, o teste de stress foi calculado no cenário pessimista, no cenário extremo macroeconómico, digamos, e portanto era preciso supri-lo num curto espaço de tempo, ao qual se adicionam novos requisitos de capital, porque os rácios mínimos a que o novo banco passou a estar obrigado a cumprir, de acordo com as regras próprias de supervisão, aumentou significativamente. Para terem uma ideia, no momento em que eu iniciei funções, só para termos noção do horizonte temporal, o requisito de capital era de 8%. No ano a seguir, em 2016, esse requisito aumentou em 50%, portanto mais 4 pontos percentuais, para 12%. E a este fenómeno adiciona-se um outro que também tem impacto do ponto de vista de capital, que é, também por determinação do Banco Central Europeu, aqui desde 2015, existia uma componente do capital, os créditos por impostos diferidos, em que uma parte deles deixou de ser considerada para capital num processo que medeia entre 2015 e 2018. Portanto, a 1 de janeiro de cada um desses anos, em 15, 16, 17 e 18, é feita uma redução não do valor económico, mas dos ativos ou dos elementos que contam para efeito de capital. Portanto, o somatório destes dois fatores, o aumento do rácio e a descontinuidade da consideração dos DTAs, dos créditos por impostos diferidos, no capital, levaram a uma necessidade adicional de 2.200 milhões de euros. Portanto, nós estávamos perante necessidades de capital significativas que, naquela altura, tornava impossível o cálculo, mesmo a estimativa de um valor de venda naquela altura, até porque, de então para cá, verificou-se uma acelerada redução do valor global dos bancos, nomeadamente na Península Ibérica, aqueles que tinham maior nível de crédito mal parado, em que o proxy que tínhamos mais significativo era o BCP, apenas porque era o cotado português, que operava substancialmente no mercado português, e que não estava protegido por uma OPA. Ao contrário, o BPI estava debaixo de uma OPA e, portanto, o seu rácio sobre o qual transacionava era diferente e, portanto, já não servia como proxy de mercado. E esta transação, no que diz respeito ao valor do equity, descontado o mecanismo de proteção dos ativos, é uma operação que compara com o trading atual dos bancos na Península Ibérica. Portanto, não tem nenhuma diferença significativa.
Ao longo de 2016, quantas propostas é que receberam para a compra do novo banco? Isso, não sei se pode divulgar ou não o nome, mas se puder dar o maior detalhe possível das propostas que foram recebendo ao longo de 2016, para perceber, de facto, um pouco a tratabilidade ou falta dela do banco ao longo deste processo.
Nós tivemos, a 30 de junho, a recepção de 4 propostas no processo de venda estratégica. Isto porque, como sabem, o processo de venda foi organizado de maneira a maximizar a probabilidade de sucesso na venda e foi organizado percorrendo simultaneamente duas possibilidades: ou uma operação de venda estratégica, em que mais de metade do capital do banco era vendido a um único investidor, ou então procurámos também fazer o trabalho de interessamento de investidores para uma eventual compra em mercado. A 30 de junho, nós recebemos 4 propostas para o processo de venda estratégica. E mais tarde foi feita uma manifestação de interesse, já mais próximo do terceiro trimestre de 2016, relativamente à venda em mercado e não à venda estratégica. Essas 4 propostas tinham características muito diferentes. Havia propostas que eram bastante completas do ponto de vista do seu conteúdo, isto é, fazia uma avaliação do banco em soma das partes, das diversas áreas de negócio, algumas delas, e embora tivessem um elemento que era condicionante, que era o prosseguimento de uma due diligence confirmatória final relativamente aos elementos desse, portanto, à informação que estava no data room do banco, já fazia uma primeira aproximação de valorização. Este era o caso de duas das propostas. Havia uma terceira proposta que, sendo também ela bastante completa, não atribuía propriamente um valor para o banco. O que dizia era, representava uma visão sobre o conjunto de ativos e passivos do banco, fazia, se quiser, um julgamento do ponto de vista qualitativo desses elementos, expressava dúvidas sobre o valor de alguns deles e disponibilizava-se a fazer mais trabalho exploratório relativamente aos mesmos. E havia uma quarta proposta que fazia um bocadinho o exercício ao contrário. Dizia: nós do banco estamos interessados em partes desse ativo e o resto. E, portanto, era mais uma compra de ativos e passivos do que propriamente a compra da participação de capital do banco. Portanto, substancialmente o que estávamos a falar era: o fundo de resolução ficaria com 100% menos X do banco, porque havia elementos do ativo e do passivo. Portanto, isto reportado a 30 de junho. Depois houve entidades que entenderam fazer mais trabalho exploratório e, portanto, entraram em due diligence confirmatória umas e tiveram um conjunto de reuniões de esclarecimento sobre elementos do ativo e do passivo outras, e estamos a falar aqui sobretudo de duas entidades, um private equity e uma entidade bancária. Num outro caso, até à entrega de propostas finais, cuja data foi 4 de novembro, e as mesmas quatro entidades voltaram a apresentar propostas finais, houve duas entidades que não fizeram um exercício de verificação dos elementos do ativo e do passivo tão detalhado e, portanto, a 4 de novembro, de alguma forma, repetiram aquilo que tinham entregue a 30 de junho. Depois de 4 de novembro, estava estipulado nas regras que as propostas entregues a 4 de novembro tinham uma validade de 60 dias. Portanto, para o processo, se quiserem, a data que numa determinada altura apareceu como sendo uma grande surpresa para todos ou uma chantagem de alguns investidores face ao Banco de Portugal dizer que a proposta só estava válida até àquela data, que era 4 de janeiro no caso, não decorria nada mais do que as regras do processo, que dizia que as propostas estavam válidas por 60 dias. E o que é que nós fizemos entre 4 de novembro e 4 de janeiro? Procurámos, primeiro, retirar elementos de condicionalidade das propostas que, do nosso ponto de vista, pareciam ser mais promissoras para prosseguir e tentar fazer o interessamento a restantes no sentido de melhorarem. E, portanto, sentimos uma vez mais que a 4 de janeiro, embora houvesse uma entidade que claramente estava mais bem posicionada do que as outras, mas, sobretudo, porque tinha o trabalho completo de análise da radiografia do balanço e, portanto, era uma proposta que nós podíamos dizer que era firme, tinha elementos de condicionalidade que a tornavam inaceitável para o Banco de Portugal e também para o Estado português, mas, na prática, ela era firme e, portanto, dependia da nossa vontade de poder transacionar ou não. Ao contrário, as outras propostas continuavam com elementos de condicionalidade que não bastava a vontade do vendedor ou das autoridades portuguesas, estava dependente também de trabalho confirmatório. E de 4 de janeiro até o dia 17 de fevereiro, que foi o dia da deliberação do Banco de Portugal, cujo comunicado foi feito publicamente no dia 20 de fevereiro, mas até o dia 17 de fevereiro, foi tentado sempre fazer melhoramentos às quatro propostas, no sentido que elas deixassem ter elementos de condicionalidade para o lado do comprador, aí a decisão depois recaía apenas no vendedor. Nós podemos, se quiser, depois dar um pouco mais de detalhe, mas tivemos um conjunto de datas indicativas de um dos concorrentes no sentido de tornar a sua proposta firme e vinculativa, mas ele nunca o fez, precisava sempre de mais tempo, de mais elementos, precisava sempre de confirmações adicionais e havia um conjunto de outros constrangimentos que importa também que os senhores deputados saibam. Nós não estamos sozinhos nas decisões. Havia um conjunto de autoridades europeias, nomeadamente neste caso o supervisor, que queria o mais cedo possível ter a certeza de que um plano de capital associado ao processo de venda tornaria o banco robusto e capaz de desempenhar o seu papel na economia portuguesa, porque, fruto dos novos requisitos de capital, de facto o nível de capital do banco começava a ficar debaixo de alguma pressão. Ou seja, nós que durante todas as fases do processo, desde o início de 2016 até à data presente, fizemos, julgo eu, um nível de reporte exemplar a todas as entidades. Nós tivemos contactos regulares durante todo esse período com o Governo, tivemos contactos regulares numa base semanal com o Banco Central Europeu, nomeadamente com a supervisão, e tivemos contactos regulares numa base em média quinzenal com a Direção-Geral de Concorrência, informando-os do estado do processo, procurando ter da parte deles o conforto de que teríamos o tempo suficiente para terminar a negociação que acautelasse, dentro dos constrangimentos próprios das regras, que acautelasse o interesse nacional. Foi sempre esse o nosso objetivo. E, portanto, tínhamos, de um lado, o Banco Central Europeu manifestar crescente preocupação, porque sabia que, no dia em que o concorrente, que entretanto foi selecionado, percepcionasse que estava sozinho, nós tínhamos um problema de concorrência, Ao mesmo tempo, tínhamos constantes promessas, especialmente um outro potencial investidor, de que na semana seguinte ou na semana imediatamente a seguir, então, tornariam firmes a proposta que nos tinham feito, sem que isso não tivesse chegado. E, se quiser, o ponto limite foi uma conferência telefónica que os três tivemos com esse concorrente e com os seus assessores, e que depois foi confirmada por escrito, em que eles nos comunicaram, portanto, no dia 15 de fevereiro, nos comunicaram que precisariam, que tinham informação ainda para obter, que essa informação eles achavam que a conseguiam obter do banco até dia 24 de fevereiro, e depois de 24 de fevereiro precisariam de 6 ou 8 semanas para completar a proposta. Isto depois de ter, semana após semana, sido feitas promessas temporais. Nós, obviamente, informámos todas as entidades, informámos o Conselho de Administração do Banco, e aquilo que se entendeu na preservação da estabilidade do sistema financeiro, dos depositantes, dos clientes, dos trabalhadores e da economia, é que já não era crível que mais tempo pudesse dar lugar a uma melhor proposta, porque estava constantemente a ser adiado esse prazo e, portanto, foi tomada a decisão de passar a negociações exclusivas com a Lone Star, sem nunca afastar os restantes concorrentes. Nós podíamos sempre repescar as propostas se não chegássemos a bom porto. E, portanto, foi possível, no dia 31 de março, fazer a assinatura do contrato, nos termos que, julgo eu, os senhores deputados já conhecem, mas que podemos detalhar um pouco mais tarde. Eu só queria voltar um pouco atrás no tempo para falar sobre a outra proposta da outra via, do mercado de capitais. A proposta da China Minsheng, dos chineses da China Minsheng. Substancialmente o que aconteceu é que a proposta, sendo melhor em termos de valor, nunca chegou de facto a ser uma proposta transacionável, porque no momento em que foi necessário a apresentação de um conjunto de documentos comprovativos da certeza de que existiam condições para que essa proposta se pudesse materializar positivamente, eles não chegaram nem dentro do prazo inicial, nem dentro do prazo estendido, nem dentro do prazo final. Portanto, eu julgo que o Conselho de Administração do Banco de Portugal acolheu sempre as nossas propostas de podermos, na medida do possível, manter tensão competitiva e ir dando um pouco mais tempo para que fosse possível encontrar esses documentos, nomeadamente um documento que não é menor, que era a comprovação da existência de fundos disponíveis para injetar o capital que eles propunham injetar, mas não foi possível que esse documento fosse apresentado, portanto, a proposta deixou de o ser, de facto, com elementos de transacionabilidade, e nós tivemos então de voltar apenas para a opção de venda direta, abandonando a opção de mercado de capitais. Última nota que queria dar em resposta à pergunta que o Sr. Deputado fez. Pode colocar-se a questão porque é que nós não ponderámos uma oferta em mercado de capitais, bolsista, sem nenhum investidor âncora, digamos assim. Apesar disso poder ir eventualmente ao arrepio de toda a recomendação que estávamos a obter, nomeadamente o nosso assessor financeiro Deutsche Bank, que nos dizia que para um banco de transição, estamos a falar da primeira vez que um banco de transição é vendido em mercado, que seria sempre muito positivo haver um investidor âncora, mas havia uma dificuldade objetiva que era a seguinte. O novo banco, desde a sua primeira apresentação de contas, que ia mantendo reservas nessa apresentação de contas. E a reserva que era levantada, a reserva substancial, prendia-se com a impossibilidade do auditor verificar que os tais créditos por impostos diferidos eram de facto recuperáveis. E era impossível, diria eu, que tal fosse demonstrado antes de haver uma proposta, porque os conselhos de administração não podiam apresentar um plano de negócios num horizonte muito longo, porque estavam limitados à vida dos compromissos com a Comissão Europeia que estava prevista para o banco, ou agosto de 2016 no início, ou agosto de 2017 numa fase posterior. Portanto, era muito difícil demonstrar a viabilidade em médio prazo de um banco que tinha uma data limite caso não houvesse a venda. E o facto de haver essa reserva fazia com que a distribuição de ações nos Estados Unidos só fosse autorizada pelo auditor do novo banco caso esses elementos, portanto os créditos por impostos diferidos, fossem retirados do capital e do ativo do banco. o que abriria imediatamente um buraco de capital e um buraco no ativo. Portanto, era uma dupla má notícia. E nós, a partir do momento em que, apesar das tentativas, o auditor não flexibilizou a posição na aplicação das regras, portanto não há aqui nenhuma crítica, nem nenhum juízo negativo da nossa parte, era a aplicação das regras, nós então percebemos que não podíamos ir para uma oferta de mercado de capitais pura e que teríamos de ir para uma hipótese com o investidor âncora, como tentámos com a China Minsheng, com o desfecho que falámos.
Portanto, diria que uma das críticas que têm sido feitas é que, ao selecionar a Lone Star como única contraparte com quem se negociava, deu-se um poder excessivo à Lone Star, segundo percebi pelas suas declarações, apesar de certa altura se ter negociado exclusivamente com a Lone Star, era sempre possível entrar em novas propostas e, portanto, entendo que isso salvaguardou um certo ambiente competitivo e não deu um poder negocial excessivo à Lone Star. Isso foi assim, ou seja, é importante perceber neste processo qual a viabilidade de entrar outros parceiros, caso aparecessem estas propostas, e também perceber um bocadinho qual foi a evolução da própria proposta da Lone Star. Disse há pouco que ela no início era inaceitável, e era de facto inaceitável, aliás os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista disseram. Já lá vamos aos detalhes dessa proposta, mas houve ou não uma evolução positiva da proposta ao longo do processo negocial, iniciando no momento em que se negociou exclusivamente com a Lone Star, e em que medida é que foi salvaguardado esse ambiente competitivo para não dar um poder excessivo sobre o Estado e sobre o vendedor à Lone Star?
Então, procurando clarificar, os cinco ou restantes quatro concorrentes no processo de venda mantiveram sempre com a possibilidade de serem repescados. Portanto, os consórcios, o consórcio Apollo Centerbridge, os bancos que apresentaram a proposta e a China Minsheng tiveram sempre a possibilidade de ser repescado caso nós numa determinada altura entendêssemos que a Lone Star estava a abusar da posição de exclusividade e que não tínhamos condições para chegar a acordo. Portanto, nós mantivemos, na medida do possível, esse ambiente competitivo. Fomos também informando outras entidades que iam falando connosco, que nos iam abordando, que caso o processo de venda tivesse um desfecho não positivo, no sentido de nenhuma proposta ser aceitável, que nós poderíamos iniciar um esforço com essas entidades. Aliás, a exclusividade dada à Lone Star permitiu, na mesma Novo Banco, prosseguir esforços de capitalização. Portanto, o Novo Banco pôde continuar com as conversas com várias entidades, algumas delas que abordaram o Banco de Portugal e que foram encaminhadas para o Novo Banco, no sentido de apresentarem as suas próprias propostas de capitalização. Portanto, ao mesmo tempo que isto acontecia, existiam outras entidades a trabalhar, e a Lone Star conhecia-o. Portanto, nós não só tínhamos as restantes quatro entidades que podiam ser repescadas a qualquer momento, como tínhamos um conjunto de outras entidades a trabalhar com o Novo Banco em alternativas de capitalização. E eu julgo mais do que a teoria de que estas ameaças foram credíveis, temos a prática, isto é, a proposta da Lone Star de 4 de janeiro para 17 de fevereiro evoluiu significativamente e de 17 de fevereiro para 31 de março continuou a evoluir significativamente. Portanto, nós nunca sentimos que por parte da Lone Star houvesse a percepção de que estavam sozinhos e que por isso tinham abuso de posição negocial. Portanto, foram sempre respondendo às preocupações que iam sendo colocadas em um esforço conjunto entre o Governo e o Banco de Portugal, no sentido de ter uma proposta que fosse aceitável, no sentido que deixasse o Banco adequadamente capitalizado e a cumprir a sua função na economia e que limitasse, na medida do possível, o impacto para entidades públicas.
Já iremos aos detalhes da proposta inicial e final da Lone Star, mas outra, tem vindo a público ultimamente também potencial candidato que diz que tem uma proposta melhor que a Lone Star. A pergunta é se esse candidato surgiu na fase inicial, ou seja, se foi uma das propostas excluídas ou não, e que proposta era esta, afinal, melhor que a Lone Star?
Nós nem podemos, julgo que se refere a um candidato que tem feito comunicação profusa nos jornais, connosco tem interagido relativamente pouco. Esse candidato, nem lhe o podemos chamar proposta, nem sequer presente no processo de venda. Esse candidato fez a primeira interação connosco em janeiro e, numa resposta enviada no próprio mês de janeiro, foi-lhe explicado em que contexto é que podia participar no processo de venda, no caso do processo propriamente dito, só juntando-se a um dos concorrentes que estava e, portanto, incorporando uma proposta. Posso, a título de exemplo, sem ferir elementos de confidencialidade, dizer que uma outra entidade tentou viabilizar a proposta dos chineses da China Minsheng, juntando forças e tentando que essa proposta fosse viável e, portanto, participar no processo de venda. E, portanto, ele foi informado de que a única forma que podia entrar no processo de venda que estava organizado, lá os temas da capitalização eram diretos com o novo banco e, portanto, seguiam um caminho diferente, mas que a única forma era juntar-se a um concorrente ou então, se o processo não tivesse um desfecho positivo, que, enfim, tomaríamos boa nota do interesse. Depois houve um conjunto de trocas de correspondência que eu e a equipa tivemos a ocasião de confirmar com o Conselho de Administração e, portanto, podemos dar-vos esta nota de que estamos disponíveis a fornecer essa informação à COFMA e, portanto, torná-la pública e totalmente transparente se o concorrente também estiver de acordo, porque a troca de correspondência está ao abrigo da confidencialidade própria. Portanto, se o concorrente estiver confortável em que nós partilhemos toda a informação com o Parlamento, como é nosso dever ter essa disponibilidade, nós não vemos problema nenhum e, portanto, mediante a confirmação desse potencial concorrente, nós mostraremos o que era a suposta proposta, qual era o plano de negócios que estava associado para que os senhores deputados possam também fazer o seu próprio juízo sobre a mesma.
Agora, sobre o conteúdo concreto da proposta da Lamestar, se nos pudesse descrever sumariamente o conteúdo, a estrutura da proposta original.
Julgo que refere a proposta de 4 de janeiro. A proposta de 4 de janeiro tinha, grosso modo, as seguintes características. A Lamestar propunha-se fazer uma injeção de 750 milhões de euros no banco e depois beneficiar de uma garantia do Fundo de Resolução e uma contra-garantia do Estado português, substancialmente para os mesmos ativos que ficaram debaixo do mecanismo contingente, mas com uma diferença importante face à proposta que finalmente foi aceita, é que não tinha limite para as perdas. Era uma verdadeira garantia, no sentido de que a compensação feita por perdas naqueles ativos era compensação euro por euro, e, portanto, não havendo nenhum outro mecanismo de buffer de capital, portanto, em termos diferentes da proposta de 31 de março. Julgo que os restantes elementos, nomeadamente o que é que aconteceria numa eventual troca de obrigações e tudo mais, eu pedi ao Sr. Deputado, por me parecer que não é absolutamente essencial para efeitos do esclarecimento, eu preferia, porque ainda a troca de obrigações ainda está para decorrer também neste processo, preferia que nós depois pudéssemos detalhar esses elementos numa outra sessão, quando esta transação estiver concluída, se não levar a mal este pedido, só para não prejudicar ou dar ideia daquilo que estava em cima da mesa, nesse particular, na proposta de 4 de janeiro. A proposta de 31 de março, julgo que ela já é suavemente conhecida e difere em alguns elementos, mas julgo que a sua pergunta era só sobre a proposta de 4 de janeiro e, portanto, enfim, era isto que substancialmente continha a proposta da Lonsar.
Portanto, uma injeção de capital de 750 milhões de euros, algo nas obrigações que discutiremos futuramente, uma garantia sobre o chamado side bank, e havia algum preço pago pelo banco ou a proposta era isto e só isto?
Sim, era apenas o aumento de capital, não havia nenhum preço pago pelo banco.
De todas as propostas que recebeu firmes e não firmes, não, das firmes, ou que tinham alguma viabilidade, houve alguma proposta em que a exposição do Fundo de Resolução fosse totalmente anulada? em que o risco para o Fundo de Resolução fosse nulo?
Não. Das firmas, claramente não. Das não firmas, a proposta da China Minsheng tinha esse elemento, porque em troca de um aumento de capital pressupunha uma percentagem de capital maioritária a ser transferida para a China Minsheng, mas o Fundo de Resolução ficava com uma determinada percentagem de capital, portanto, essa sim não tinha nenhum elemento de condicionalidade, mas depois, infelizmente, verificou-se que não era de facto uma proposta.
Entendo que a venda com condicionalidade expõe o Fundo de Resolução a riscos, ou trabalhamos dentro dos riscos a que já estavam expostos e, portanto, estaremos sempre a falar numa mitigação ou não mitigação nesses riscos e nunca na criação de riscos adicionais? Ou seja, sempre que se fala de o Fundo de Resolução está exposto ou não está exposto, vendeu ou não vendeu, pode haver perdas, o cenário base nunca é um cenário em que não estava exposto, ou seja, o fundo já estava exposto desde o início. Portanto, o que teremos sempre que falar é se qual foi a redução de risco face a um cenário inicial onde esse risco já existia. É assim ou não é assim?
Julgo que a questão está bem colocada no sentido que, enquanto dono de 100%, o Fundo de Resolução estava exposto a todos os riscos e, aliás, não foram, quer dizer, tem-se vindo a materializar esses mesmos riscos por factos supervenientes à decisão de resolução, não conhecidos na altura, estou certo. Mas esse julgamento não me compete a mim fazer, mas tudo o que vejo de informação existente, quer na altura, quer que alimentou o processo de venda, nada me leva a crer que aquele conjunto de perdas que se materializou mais tarde fosse conhecido ou remotamente conhecido no momento da decisão de resolução, mas sim, neste momento, o Fundo de Resolução era responsável por 100% do risco e do benefício que resultasse do novo banco. A nova estrutura...
E a proposta que acabámos de descrever, na realidade, não mitigava o risco, aliás, transferia possibilidades de valorização para a Lone Star, deixando o Fundo de Resolução plenamente exposto aos riscos a que já estava exposto, mas sem o benefício do upside, que esse ficaria todo para a Lone Star. Ou seja, esse parecia, de facto, um negócio absolutamente ruinoso, em que não havia nem mitigação, por um lado não havia mitigação de risco, havia era mitigação da possibilidade de ganhos virem para o Fundo de Resolução. É assim ou não?
A Lone Star, na proposta de 4 de janeiro, estava disponível para partilhar algum benefício económico futuro com o Fundo de Resolução. Mas a partilha de um benefício económico é bastante diferente do que de ter uma percentagem de capital, por dois motivos que eu julgo que são evidentes. O primeiro é que a detenção de uma participação de capital, vamos imaginar, por simplificação, que o benefício económico era igual à percentagem de capital. Numa percentagem de capital, é sempre decisão do acionista acompanhar ou não futuros aumentos e, portanto, manter intacta a possibilidade de beneficiar no futuro da recuperação do banco. No benefício económico, não. Como não é acionista, não pode estar a injetar capital para proteger esse benefício económico e, portanto, daí não extraía nenhum valor. Primeiro aspecto. Segundo, difere substancialmente a estrutura 31 de março o facto de a proposta de 4 de janeiro ter uma compensação euro por euro naqueles ativos, ou seja, independentemente do que acontecesse, espera-se que aconteça algo de bom nos ativos restantes, esse benefício de performance nunca era para usar pelo Fundo de Resolução para reduzir a contingência que tinha no risco daqueles ativos, ao contrário do que acontece agora, porque os resultados positivos do banco ajudam na almofada de capital e, portanto, a afastar a possibilidade do Fundo de Resolução vir a ser chamado a futuras injeções. Portanto, desse ponto de vista, a proposta de 31 de março é infinitamente mais equilibrada, tanto que é passível de ser aceite, do que a proposta de 4 de janeiro, sendo uma proposta firme e, portanto, foi um passo na direção certa, mas que, nos seus termos, não era passível de ser aceite.
Agora, um pouco mais em detalhe, então a proposta final da Lone Star, se pudesse falar um pouco das estratégias de mitigação de risco face à inicial, ou seja, nós no início tínhamos uma garantia, de facto, em que cada euro perdido no chamado side bank era um euro de prejuízo para o Fundo de Resolução. Na proposta final foi criado um buffer de capital da responsabilidade da própria Lone Star, ou seja, ao contrário da proposta inicial, as perdas iniciais são plenamente suportadas pela Lone Star. Portanto, eu gostava que aqui nos tentasse dar alguma ideia de qual é a dimensão deste buffer de capital. Depois, um mecanismo de capital contingente, se nos pudesse também explicar o seu funcionamento e, sobretudo, uma coisa que é muito importante para nós, tentar, face ao cenário original de perdas a que o Fundo de Resolução estava exposto, quais são os diferentes cenários que fazem parte do processo de venda e quais as perdas estimadas em cada um deles, ou ganhos, imaginemos que também haverá cenários onde esses ganhos existam. Portanto, se nos puder dar alguma informação sobre valores e também sobre os pressupostos que estão na base desse cenário, penso que era importante para avaliarmos a proposta final. E a última pergunta, porque já não tenho tempo, duas perguntas muito rápidas. A primeira é, que tipo de conforto é que o Estado poderá dar à Lone Star por o Fundo de Resolução se manter acionista do banco? E é só esta pergunta, mais nada por agora. Muito obrigado.
Muito bem. Então, a estrutura da operação final, 31 de março, tem as seguintes características principais. Num primeiro momento é feita, portanto, no closing, quando o atingirmos, é feita uma injeção de 750 milhões de euros de capital, à qual acresce uma injeção até ao terceiro aniversário dessa data de 250 milhões de euros adicionais. Portanto, e essa segunda injeção, para ser claro, não está dependente de nenhuma outra condição adicional que não seja a passagem do tempo. Portanto, não é se for necessário ou se determinadas condições, é portanto um compromisso de 1.000 milhões com injeção em dois momentos no tempo. Em adição a esse buffer de capital da Lone Star, que em troca dessa injeção de 1.000 milhões de euros apenas requereu ter 75% do capital do banco e não 100% do capital do banco, e portanto seria, eu diria, porventura uma decisão desadequada que pelo mesmo montante de injeção de capital ou sem qualquer pagamento à cabeça pudesse ser transferido 100% da propriedade do banco, se eles estão disponíveis a injetar em troca de 75%, porque ia transferir 100%, não faz sentido. Portanto, o que fez sentido sim foi reter 25% do capital, porque essa era a oferta que estava em cima da mesa. E em adição a este buffer de capital da Lone Star, vem a troca de obrigações que está prevista nos documentos da transação, que pretende criar 500 milhões de euros de capital adicional. Ou seja, na prática, o primeiro capital gerado que responde por perdas é este, injetado pela Lone Star, e o que é criado no exercício de voluntário de troca de obrigações. Só depois, esgotado este nível de capital, é que eventualmente o Fundo de Resolução será chamado a injetar capital. O Fundo de Resolução injeta capital pelo montante do menor de duas necessidades, ou da perda associada a aquele conjunto de ativos, ou o diferencial entre o rácio que está contratualmente estabelecido e o rácio que resulta das perdas associadas aos ativos. Portanto, na prática, se quiserem, para um exemplo ilustrativo, se houver, face ao rácio que está contratualmente estabelecido, uma necessidade de capital de 500 milhões de euros, mas os ativos apenas tiverem perdido 100 milhões, o Fundo de Resolução só tem a obrigação de injetar 100. Também ao contrário, se a necessidade de capital for de 100, mas as perdas forem de 500, a injeção é de 100 e não de 500. Portanto, é sempre o menor dos dois valores e é isso que está contratualmente estabelecido. Em adição a isso, existem um conjunto de regras, de mecanismos que procuram alinhar incentivos. E essas regras são, eu diria, uma resposta que na negociação foi possível extrair do investidor aqueles que como alguns de nós, poderiam temer que o investidor estivesse numa lógica de oportunística, de investir agora para sair amanhã, para vender ativos ao desbarato, para desmembrar o banco. E o conjunto de regras que está previsto está pensado para que tal não aconteça. E eu elenco sobretudo três, são as mais visíveis, existem depois outros mecanismos de que falarei. A primeira é a impossibilidade de distribuição de dividendos enquanto o mecanismo de proteção dos ativos de capital contingente vigorar. Esse mecanismo de capital contingente tem um prazo máximo de 8 anos e um montante máximo de 3,89 mil milhões de euros. Se a Lone Star quiser distribuir dividendos, então temos de retirar o mecanismo e o Fundo de Resolução deixa de estar exposto, mas no limite são 8 anos que a Lone Star fica sem receber dividendos. Mas em adição a isso, estão também limitadas à autorização do Fundo de Resolução negócios com partes relacionadas. Isto é, não pode chegar um fundo da Lone Star comprar ativos do banco sem autorização do Fundo de Resolução, da mesma forma que não pode um novo banco, para lá de certos limites, emprestar dinheiro a entidades do grupo Lone Star para eles fazerem aquisições noutros sítios. Não podem entidades da Lone Star ou do grupo Lone Star prestar serviços ao novo banco, uma vez que isso poderia ser uma forma de remuneração encapotada ou de dividendo encapotado, sem autorização do Fundo de Resolução. Portanto, tudo isto está contratualmente estabelecido e foi aceito na negociação. Para além disto, foi também estabelecido um conjunto de regras que regulam a gestão dos ativos que estão protegidos pelo mecanismo, em que as decisões substanciais do ponto de vista de impacto no valor económico daqueles ativos, estamos a falar de write-offs, estamos a falar de vendas, são sempre da competência do Fundo de Resolução, que as tomará mediante a nomeação de elementos independentes por sindicatos que ficarão na gestão desse mecanismo, nos termos que estão estabelecidos no contrato. Relativamente à última questão que colocou do conforto do Fundo de Resolução enquanto acionista, eu diria que a posição do Fundo de Resolução como acionista resulta da negociação, mas resulta num equilíbrio possível entre o máximo de capital que a Lone Star estava disponível a injetar. Esse capital foi considerado adequado pelos supervisores no que diz respeito à robustez do banco e a possibilidade de participar no upside que todos esperamos que possa acontecer por parte do banco. Muitas vezes nós ouvimos as mesmas pessoas que consideravam numa determinada altura que a Lone Star era um fundo abutre que vinha cá valorizar o banco para depois vender, dizer que o Fundo de Resolução fica exposto pelos 25%. Ora, os 25% de capital não tem nada a ver com o mecanismo contingente, é realmente um valor que fica preservado na esfera pública que poderá ser valorizado no futuro e, se quiser, numa regra de três simples, no arranque, se a Lone Star está disponível a injetar 1.000 milhões de euros e ficar com 75% do capital, significa que os 25% restantes valerão 333 milhões de euros no arranque. Esperemos que possam valer bastante mais. Julgo que me esqueci de lhe falar dos cenários e das valorizações. Nós, de facto, temos um conjunto de cenários, quer para perdas associadas a esses ativos, quer para valorizações futuras do banco, que partilhámos na altura com o Estado. E, se quiser, num resumo a esse cenário, só quando houver perdas que absorvam esse buffer de capital, o capital injetado pela Lone Star mais o criado através da troca de obrigações, é que alguma vez o Fundo de Resolução fica exposto. No cenário central, que é um cenário que nós diríamos prudente de perdas, podendo isso eventualmente acontecer, o montante das injeções de capital poderão, nos cenários mais otimistas, ser inferiores ao montante da venda futura. Mas eu diria que, sobretudo, mais do que fazer futurologia relativamente às injeções e ao valor, o que temos é de nos concentrar e continuar a pedir que a gestão daqueles ativos através do Fundo de Resolução seja feita de tal forma e com tais regras que minimizem a probabilidade de haver injeções sequer e, portanto, uma gestão dinâmica daqueles ativos no sentido de aproveitar a recuperação de alguns segmentos de negócio pode fazer com que a probabilidade de injeção por parte do Fundo de Resolução seja mais diminuta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Sérgio Monteiro. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, agradeço ao Sr. Dr. Sérgio Monteiro vir cá tentar esclarecer esta situação e, antes de mais, queria manifestar alguma estranheza, porque, tendo nós a maior confiança na sua competência, obviamente, e no seu trabalho, no qual confiamos totalmente, realmente também nos parece que o Sr. Doutor não foi o responsável por esta venda. Temos toda a confiança em si, mas na realidade acho que faz sentido perguntar se teve algum papel na definição do caderno de encargos, no mandato, na decisão que foi tomada. E acreditamos que fez um papel, obviamente, competente na questão do aconselhamento, enfim, enquanto consultor, mas queria lhe perguntar então se tinha algum papel de decisão, se tinha tomado alguma decisão real, enfim, efetiva neste processo.
Eu, como tive a ocasião de dizer no início, mas se quiser eu recordo apenas por uma questão de sistematização, como é que a governance do processo estava feita, como é que eram as regras do governo do processo. Na prática, todas as decisões, todas, sem exceção, foram tomadas pelo Conselho de Administração do Banco de Portugal. O Banco de Portugal delegou na equipa da qual eu fazia parte e coordenava, mas que tinha também o Dr. João Freitas e o Dr. José Brito Antunes nessa mesma coordenação, a implementação operacional das decisões e das orientações que recolhíamos do Conselho de Administração. Nós todas as semanas fazíamos um ponto de situação ao Conselho de Administração dos trabalhos da semana anterior. O Conselho de Administração dava-nos orientações em algumas semanas, tomava decisões noutras semanas, sempre que se impunha, mas da parte da equipa operacional, também para lhe ser totalmente sincero, houve total concordância com as decisões tomadas pelo Conselho de Administração do Banco de Portugal. Não houve nenhuma dissonância entre a equipa que aqui está presente nas recomendações que formulava e nas decisões que foram tomadas pelo Conselho de Administração do Banco de Portugal. Referia os termos do caderno de encargos. Nós recolhemos a orientação do Conselho de Administração, elaborávamos. O Dr. José Brito Antunes é o diretor da área jurídica, portanto, a robustez jurídica dos procedimentos e todas as decisões esteve sempre presente. Entre uma decisão que podia parecer melhor aos olhos de quem a visse de fora, mas que era mais temerária, ou uma decisão robusta do ponto de vista legal, optámos sempre pela robustez legal desses mesmos procedimentos e, portanto, nós recolhíamos as orientações e implementávamos-las com esta governance que acabei de descrever.
Muito bem. Então, confirma realmente que a autoridade e o poder de decisão estava com o Banco de Portugal e aproveitava para lhe perguntar, então, de quem é a decisão das garantias do Estado neste processo e de forma geral, da intervenção, enfim, do papel que resta ao Estado ainda e ao Fundo de Resolução na atual, enfim, solução.
Uma vez mais, os termos da transação foram formalmente aprovados pelo Conselho de Administração do Banco de Portugal e pela Comissão Diretiva do Fundo de Resolução. Não houve nenhuma outra entidade que tenha tido intervenção nesse processo de autorização, como era nosso dever. E como eu disse nas respostas às perguntas do deputado João Galamba, tivemos o cuidado em todos os momentos do processo de podermos estar em estreita ligação com o Governo, com o Banco Central Europeu enquanto supervisor e a Direção-Geral de Concorrência enquanto entidade que verificava o cumprimento dos compromissos entre o Estado português e a Comissão Europeia.
Muito obrigada. Foi sua a decisão do Estado financiar o Fundo de Resolução?
Não. A decisão toda, enfim, como eu já tive a ocasião de dizer, Do ponto de vista estritamente formal, nenhum dos elementos da equipa que coordenava operacionalmente, eu próprio ou qualquer um dos meus dois colegas que me acompanham, tomámos qualquer decisão do ponto de vista formal. O Conselho de Administração decidiu com base numa recomendação feita pela equipa, mas eu também não queria deixar aqui nenhum equívoco. Nós consideramos que, em face das regras do procedimento, em face das soluções alternativas e da implicação dessas soluções alternativas, quer nas contas públicas, quer na percepção do país, nós sentimos-nos confortáveis em fazer a proposta ao Conselho de Administração do Banco de Portugal para que o Conselho de Administração do Banco de Portugal pudesse sobre ela decidir. Portanto, da mesma forma que não as tomámos formalmente, não queria esconder-me nos formalismos para não deixar claro que a equipa esteve sempre confortável com as decisões que foram sendo tomadas pelo Banco de Portugal.
Passando então agora à proposta que foi, enfim, aparentemente que está agora em cima da mesa e que foi aceita, quando a Lone Star foi considerada potencial comprador e eventualmente agora aceite, é uma instituição que tem umas características específicas, é um fundo private equity, tem características próprias em termos de longevidade dos investimentos que faz e da própria rentabilização dos ativos. E há partidos aqui que apoiam o governo e que têm por hábito chamar este tipo de instituições fundo abutre. Mas não usando essa expressão, acha que é um tipo de instituição, quando foi a altura de avaliar as propostas, foi o tipo de instituição que estava a ser, enfim, que estava a fazer as propostas, foi analisado e ponderado?
Nós tivemos ocasião para evitar juízos discricionários ou baseados em meras opiniões. Tivemos ocasião de estabelecer regras claras para que o mercado as conhecesse. E, portanto, a 31 de março nós fizemos publicar no sítio da internet do Fundo de Resolução e do Banco de Portugal o caderno de encargos e no dia 22 de abril, estou a dizê-lo de memória, mas o que é assim, no dia 22 de abril, os critérios de elegibilidade para que cada uma das entidades pudesse saber se era ou não elegível para concorrer. Nós depois tivemos, obviamente, fazer um juízo quanto à robustez do plano de negócios, quanto à robustez da proposta financeira, e fomos fazendo isso durante o processo, mas na prática a Lone Star, como todos os concorrentes que foram admitidos, cumpriam os critérios de elegibilidade que estavam previstos nas regras do concurso, que eram, repito, do conhecimento de todos, e portanto não havia, nesse aspecto, nenhum juízo ex ante que qualquer um de nós devesse ou pudesse fazer relativamente à natureza do investidor. A regra era clara, a regra estava cumprida, o investidor foi aceito no processo.
E ao longo dos meses que esteve neste papel, presumimos, enfim, que tenha tido vários contactos com potenciais investidores e falou de várias propostas, algumas firmes e outras que terão demorado mais tempo. Referiu aqui várias questões sobre a credibilidade, sobre se eram firmes ou se não eram firmes essas propostas, mas a pergunta que lhe ponho é a seguinte: o processo no momento em que está não está terminado, confirma que não está terminado, ainda falta uma parte importante que envolve os tais 500 milhões, que é a questão do capital contingente. E a pergunta que lhe ponho é, não faria sentido, e eu percebo que houve, enfim, falou, que referiu aqui que havia alguma certa pressão para ser mais rápido a fazer este processo, mas não haveria alguma possibilidade de contactar com esses investidores, e não sei se o terão feito ou se já disseram que estava fechado e portanto não era possível continuar, sabendo nós que o processo ainda não está fechado, ainda não sabemos quando vai fechar, se calhar fazia sentido voltar a estas propostas e a reavaliá-las. Não sei se ponderaram isso.
O conceito de firme ou não firme não é um conceito subjetivo, ele é objetivo. Como eu tive a ocasião de dizer há pouco, nós consideramos uma proposta firme aquela que depende apenas da vontade do comprador aceitar, do vendedor aceitar. Da parte do comprador já não há mais nada a fazer. E, portanto, a única proposta, em condições de viável, em condições de poder ser aceite pelo comprador, pelo vendedor, peço desculpa, era aquela, a da Lone Star. Pergunta à senhora deputada, bom, mas agora temos um contrato assinado e que tem um conjunto de condições precedentes. Se quiser, a menos ortodoxa é a troca de obrigações, porque ter as autorizações dos reguladores são condições precedentes normais. Se podíamos ou não, ao mesmo tempo, manter vivas as outras propostas. Nós já temos uma responsabilidade contratual. Nós já assinamos um contrato, já nos vinculamos, já formulamos a nossa vontade através da assinatura de um contrato e, portanto, aguardamos a criação de condições para que essas mesmas condições precedentes sejam cumpridas. Portanto, parece-me, não sendo, como sabe, jurista, e sempre que o tentei ser foi de resultado próximo do catastrófico, não me atrevo a interpretar muito mais do que isto. Temos responsabilidade contratual já e, portanto, não poderíamos estar a alimentar conversas com outras entidades quando já assinámos um contrato.
Certo, e eu compreendo isso, mas a questão que se põe é que havia muita pressa para realmente chegar a este processo e, na realidade, esta solução é uma solução aparentemente incompleta, não é? Porque, na realidade, nós chegamos a este momento em que existe um contrato, mas a indecisão é muito grande, sobretudo nesta questão do capital contingente. E por isso eu pergunto-me aqui se a pressa não terá sido um pouco inimiga de uma solução que seria eventualmente melhor. Porque se havia assim tanta pressa, mas depois realmente não se concretiza, enfim, é um pouco inútil a pressa, se me permite esta expressão. E já agora, aproveitando o balanço para o capital, para a questão do capital contingente, aproveitava para lhe perguntar se... existe esta questão que é sobre as alternativas e sobre se esses investidores, enfim, as pessoas que investiram nessas obrigações, se não, enfim, tem havido notícias que, se não aceitarem uma primeira oferta, poderão ser obrigados a aceitar uma segunda proposta. E a pergunta que lhe faço é se esta operação de capital contingente, que na realidade parece voluntária, mas não é, é daquelas coisas que, enfim, não se tem bem a certeza do que seja, se isto não implica perdas para os obrigacionistas e, em particular, que nos preocupa mais, os obrigacionistas de retalho, que também, presumivelmente, poderão vir a perder com esta operação.
Bom, então, indo às duas questões que formulou. Este montante de capital que nós tentamos gerar por esta via, os cerca de 500 milhões de euros, fazem parte da estrutura para benefício do Fundo de Resolução. Não fazem parte da estrutura para benefício da Lone Star. É, aliás, uma componente da proposta que é, não tendo sido, e eu quero deixar isto claro, um requisito de nenhuma autoridade europeia, foi bem-vinda pelas autoridades europeias, porque é um elemento de burden sharing, se quiser, de partilha de riscos potenciais entre todos os stakeholders. Ou seja, o novo investidor injeta um montante significativo de capital, o Fundo de Resolução fica exposto a um risco contingente futuro de capital e os atuais credores têm também a sua participação na viabilização de uma nova entidade. Agora já não é um banco de transição, já é um banco com uma licença definitiva e que, portanto, tem condições para reforçadas, eu diria, para operar em mercado. Portanto, estes 500 milhões de euros não estão lá para benefício de outra entidade que não do Fundo de Resolução, por um motivo simples. Não é para o Fundo de Resolução receber, é para ser menos provável injetar capital. Porque como o buffer de capital, ou seja, o nível de capital é composto pela injeção da Lone Star e por estes 500 milhões de euros, significa que isto está a benefício das entidades públicas e, portanto, no limite, a benefício do próprio risco do orçamento geral do Estado vir a ser envolvido no futuro. Sobre a certeza ou incerteza, é um pouco difícil nós estarmos a falar sem que sejam conhecidos, como ainda não são, os termos dessa troca. O esforço que está a ser feito neste momento de estruturação entre o novo banco e os seus assessores e a Lone Star e o Banco de Portugal é no sentido de ter uma estrutura proposta que valha por si e não propriamente que seja percepcionada como algo que é destruidor de valor, seja para que entidade for. O que nós queremos é que a proposta como foi assinada, seja criadora de valor para todos. Porque os obrigacionistas estarão sempre mais protegidos no seu investimento se tiverem um banco viável no futuro e não um banco sobre o qual ainda corre um determinado risco, nomeadamente os riscos que são conhecidos caso a transação não se conclua. Mas eu diria que a avaliação sobre os méritos da proposta que vai ser feita é uma avaliação que vale a pena discutirmos no momento em que as condições da troca forem conhecidas e elas ainda não são conhecidas. Isto leva-me a fazer uma observação, não quero com isto antecipar quaisquer questões que os senhores deputados tenham para fazer, mas que é, parece que passou muito tempo entre o momento em que nós assinámos e o momento atual. O que é que está a acontecer? Porque é que ainda não são conhecidos os termos dessa troca? Mas como os senhores deputados sabem, foram interpostas um conjunto de providências cautelares a procurar parar a venda e até que o Banco de Portugal tivesse interposto ou tivesse apresentado resoluções fundamentadas a justificar o interesse público a prosseguir a venda, não podia haver nenhum ato formal a ser praticado entre o momento em que nós fomos notificados da providência e o momento em que a resolução fundamentada foi apresentada. Portanto, há aí um hiato temporal que não é despiciando, onde não pode ser feito nada, nem sequer contactos informais, porque isso violaria a lei e, portanto, nada é feito nesse sentido. Mas a nós continua a parecer-nos que a probabilidade da operação concluir é muitíssimo significativa, porque os investidores perceberão, julgamos nós, que a proposta de valor que é feita nesta operação de troca de obrigações preserva o essencial desse mesmo valor que eles detêm neste momento e retira a incerteza sobre a conclusão do processo de venda.
Muito obrigada. Pode-me, tendo essas limitações que acabou de explicar, não pode ainda assim dar-nos duas questões. Se não pode ainda assim dar-nos um valor de ordem do que é as perdas estimadas nessa operação, um valor, uma ideia de valor. E depois falou sobre o facto desta operação trazer realmente um benefício para o Fundo de Resolução. Então o que é que acontece se a troca não se realizar?
É uma condição precedente da venda. E, portanto, se a troca não se realizar, o mais natural é que a transação não conclua. Sendo uma condição precedente, não estando cumprida, o mais provável é que a transação não conclua. Mas eu quero repetir isto, porque nunca é demais repetir, a profunda convicção que temos, em conjunto com a Lone Star e com o banco, com o novo banco, é que os termos a ser apresentados aos obrigacionistas atuais serão de tal forma que a adesão à operação será de molde a que a transação conclua. Relativamente às perdas, tal como lhe chama, a criação de valor de capital de 500 milhões de euros pode chegar de várias formas. Pode ser por redução dos juros, extensão de maturidade, redução do nominal, pode ser ou por uma conjugação de todas estas. Para gerar 500 milhões de euros, é sempre preciso que esses 500 milhões de euros sejam obtidos pelo somatório destas diversas partes. E, portanto, o nosso objetivo mantém-se, que é a geração de 500 milhões de euros de valor.
Numa entrevista em abril, o Primeiro-Ministro, referindo-se à participação do Estado no novo banco de 25%, disse, e eu vou citar, o Estado primeiro credibiliza o banco, credibiliza a solução. Esta afirmação não tem deixado de me surpreender, eu continuo às voltas com isto e não consigo chegar a uma conclusão, porque o que isto sugere na realidade é que o Primeiro-Ministro não tem confiança no novo banco, no comprador do novo banco, no processo de negociação ou nas três coisas. E, portanto, eu gostava de saber como é que interpreta estas palavras. Acho um bocadinho surpreendente, acho-as surpreendentes e gostava de saber a sua interpretação.
Não me sinto capacitado para fazer interpretações a declarações que não vi, portanto, com a compreensão que julgo que a senhora deputada terá, eu não me julgo capaz de interpretar essas ou outras afirmações do senhor Primeiro-Ministro.
Primeiro, percebo, o Primeiro-Ministro disse que considerava que, enfim, que o comprador precisava disto para ter o conforto do Estado. E eu gostava de saber como é que acha que o Estado pode dar um conforto nesta operação.
O Estado, lato senso, através do mecanismo de capital contingente via fundo de resolução, porque o que acontece no fundo de resolução tem expressão orçamental. Admito que possa ser isso, mas como lhe digo, não serei certamente a melhor pessoa para fazer uma interpretação.
Desculpe, só para especificar, é sobre a questão específica da participação dos 25% do Estado.
A participação de 25% do Fundo de Resolução e não do Estado, portanto, do Estado através do Fundo de Resolução, é um ativo, prevê uma valorização a quando da venda e, portanto, não há mais nada no âmbito do processo, no âmbito das nossas funções e competências que eu possa acrescentar relativamente a essa mesma participação.
Mas o comprador falou especificamente no conforto do Estado, daí eu ter usado esta expressão. Eu acho muito bem que distinga as duas coisas, mas o comprador efetivamente falou no conforto do Estado e, portanto, eu continuo na dúvida sobre o que é que isto quer dizer.
Da minha parte, já não consigo contribuir mais para o esclarecimento desse ponto.
Obrigado. Para além desta participação do Fundo de Resolução, que é um conforto do Estado, aparentemente, para a Lone Star, o Estado tem a garantia de 3,9 mil milhões para certos tipos de ativos. E neste caso, neste propósito, o Dr. Máximo dos Santos esteve aqui e disse que não é de excluir que possam ser necessários mais empréstimos ao Fundo de Resolução. E, portanto, na sua opinião, e conhecendo os ativos em causa, considera que pode ou não gerar mais custos para os contribuintes no futuro, esta garantia?
Depende dos cenários que tivermos pela frente. A existência de um mecanismo contingente tem uma natureza contingente, é um mecanismo, como eu disse há pouco, infinitamente melhor do que o mecanismo que originalmente tinha sido proposto pela Lone Star a 4 de janeiro, mas pode, obviamente, no futuro, se as perdas forem nesses ativos forem de montante expressivo, pode gerar necessidade de injeção de capital por parte do Fundo de Resolução.
Expressivo quer dizer, tem um montante em mente quando fala em expressivo?
Julgo que era irresponsável da minha parte fazer previsões dessa natureza, porque um banco é uma realidade muito dinâmica, o balanço do novo banco não é pequeno, e portanto, obviamente que a expectativa que existe é que a retenção de resultados positivos por via da não distribuição de dividendos possa melhorar o capital e, portanto, diminuir a probabilidade do capital do Fundo de Resolução ser chamado a correr alguma necessidade se houver perdas nesses ativos, mas não me sinto suficientemente confortável para poder dar uma estimativa sobre esse valor.
O Sr. Doutor referiu vários cenários de possíveis de perdas, em particular no mecanismo de capital contingente, e queria confirmar que considera que há possibilidade de perdas e se nos pode indicar que tipos de cenários é que suscitariam essas perdas.
Confirmo com certeza que pode haver perdas, isso sem nenhuma dúvida. Nós podemos ter cenários mais otimistas quanto a perdas desses ativos, cenários mais pessimistas, mas o mecanismo, eu recordo, é um mecanismo dinâmico. Não é um mecanismo que pega nas perdas daqueles ativos e que as transforma automaticamente em injeções de capital. Porque se houver perdas nesses ativos, é preciso ir verificar qual é o impacto que essas perdas têm no próprio rácio do banco. Ou seja, o primeiro teste que é feito é qual é o rácio de capital que o banco tem. E num segundo momento é verificado se há perdas naqueles ativos e por que montante. E depois é o menor dos dois que se gerar uma necessidade que levará à existência de uma injeção. Portanto, eu posso elencar-lhe 20 cenários diferentes em que as perdas são totais nesses ativos. Por redução ao absurdo, aqueles ativos podem todos perder o valor total e, portanto, estamos no cenário extremo, como podemos estar no cenário extremo otimista, em que não há um euro de perda naqueles ativos. Mas esse é um exercício que eu, diria, me sinto bastante desconfortável em fazer, porque a performance daqueles ativos depende de uma série de ações que o próprio fundo de resolução pode influenciar. E, portanto, na prática, se o fundo de resolução, em conjunto com quem estiver a representar os seus interesses nesse comitê, verificar que há uma boa oportunidade de venda de um determinado ativo, deve fazê-lo. Isso reduz a probabilidade de haver perdas, reduz a probabilidade do capital ser chamado. Mas 8 anos, como imagina, é um tempo suficientemente longo para que nenhum de nós se sinta confortável, ou pelo menos eu não me sinto, certamente, a fazer previsões relativamente à performance dos ativos.
Mas destes esses cenários todos que referiu, que realmente são muitos, há de haver cenários que são os cenários principais, com os quais estão a funcionar as principais entidades, enfim, envolvidas no processo, o Fundo de Resolução, o próprio Novo Banco, a administração do Banco de Portugal. E, portanto, a minha primeira pergunta seria se nos pode dizer quais são esses cenários principais. Eu não estou, obviamente, a pedir que faça os cenários extremos, mas aqueles que um economista diria que está ali dentro das probabilidades, dentro de um intervalo de 95% de probabilidades, que é uma coisa razoável. Uma segunda pergunta sobre se falou sobre a gestão dos ativos. E a pergunta que eu gostava de lhe pôr aqui é, disse que seria feita, desses ativos específicos e problemáticos, seria feita através da nomeação de elementos independentes. E a pergunta que eu tenho é se essa gestão pode ser contratada com o próprio Novo Banco, porque obviamente o Novo Banco, sendo controlado pelo Lone Star, poderá aqui pôr problemas, talvez não de forma formal, mas problemas ainda assim de negócios de partes, enfim, relacionadas e interessadas, que eu gostava de saber. E no final, e para terminar, Sra. Presidente, já agora sabendo a sua, sendo que não está, e nós sabemos, envolvido na questão do empréstimo, que entretanto foi, enfim, eu para simplificar e não querendo ofender ninguém, a borla que foi dada aos bancos no Fundo de Resolução, não é esse o seu trabalho exatamente, mas deve ter uma ideia sobre, neste processo de negociação, terá falado com bancos, E com a Associação Portuguesa de Bancos, e deve ter uma ideia, ou poderá ter uma ideia, sobre qual é, ou resposta a uma pergunta que nós não conseguimos ter resposta, que é qual é o valor atualizado líquido do empréstimo que foi feito e a diferença pelo Estado ao Fundo de Resolução. Obrigada.
Bom, relativamente aos cenários com 95% de probabilidade, eu não vou conseguir responder-lhe com o grau de conforto que julgo o mínimo para que em consciência eu possa dar números nesta sede. Direi apenas que nós fizemos e apresentámos os cálculos ao Conselho de Administração do Banco de cenários de perdas dentro do intervalo que falamos, entre perda zero e a perda máxima. E, portanto, sempre que nós estávamos, se quiser por simplificação, sempre que nós estamos em níveis de perda que são inferiores em montante ao buffer de capital, o Fundo de Resolução, em teoria, terá de injetar um montante muito reduzido ou até nenhum, porque então estamos a beneficiar desse buffer de capital. As perdas que vão acima desse montante podem pôr em risco o Fundo de Resolução, mas apenas se os restantes elementos do balanço não derem resultado positivo, cuja retenção desse resultado, porque não há pagamento de dividendos, faça com que o Fundo de Resolução seja chamado. Portanto, se quiser, assim numa conta simplista, fique com esta ordem de grandeza: perdas significativamente abaixo do buffer de capital, com elevada probabilidade, não levarão a haver injeções de capital por parte do Fundo de Resolução. Relativamente ao valor atual líquido do empréstimo, eu julgo que ele é impossível de calcular. Eu julgo que não lhe deram o valor porque ele é impossível de calcular. Porquê? Se eu estou bem informado, e como sabe, eu não estive envolvido nas negociações, mas a taxa é fixada todos os 5 anos. Portanto, é possível, em teoria, fazer uma estimativa do fluxo dos primeiros 5 anos atualizado, mas ao sexto ano, o empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução terá uma nova taxa de juros. Portanto, não é possível saber-se hoje qual é essa taxa de juros. Portanto, é impossível verificar-se qual é o pagamento de juros e de capital e fazer o valor atual líquido. Portanto, eu julgo que essa conta não é possível de ser feita hoje, a não ser que eu esteja a ver alguma coisa mal.
Muito obrigada, Dr. Sérgio Monteiro. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria...
Sr. Deputado Cecília Maranhos. Exatamente.
Eu esqueci-me de responder a uma
Dr. Sérgio Monteiro vai ter que responder na sequência da resposta à Sra. Deputada Cecília Mareles, porque eu já lhe tinha dado a palavra, já estava a iniciar. Muito bem.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Sérgio Monteiro, agradecer-lhe estar aqui connosco a dar estes esclarecimentos. A primeira pergunta que lhe queria fazer, porque é prévia, tem a ver com o seguinte: o Governo, o atual Governo, numa opção, aliás, transparente e que não critico, assumiu que tinha tido um papel importante na venda, que tinha dado instruções, que tinha tido uma palavra a dizer sobre as opções. Bom, e mais, assumiu também que não tinha nenhum preconceito ideológico contra a nacionalização e que todas as hipóteses deviam ser estudadas e nenhuma hipótese devia ser eliminada. O que eu lhe pergunto é se confirma isto, se de facto o Governo se envolveu e deu instruções, e designadamente lhe deu instruções a si em relação à venda, se está em condições de confirmar que a hipótese de nacionalização foi estudada, se está em condições de confirmar que a hipótese de nacionalização foi posta em cima da mesa perante as instâncias europeias e se o argumento de nacionalização foi utilizado durante as negociações.
Muito obrigado. Cumprimento também a deputada Cecília Mareles. Sobre o aspecto do envolvimento do Governo e instruções dadas. Qual foi, tanto quanto me é dado a conhecer, o meu nível, o nosso nível operacional, qual foi o envolvimento do Governo? Nós tivemos, como eu disse, no âmbito da governance do processo, todas as semanas fazíamos um encontro no Ministério das Finanças, com um elemento da equipa do Ministério das Finanças, ao nível do staff, onde fazíamos o ponto de situação sobre o processo de venda numa troca de informações normal. Isto decorreu durante toda a fase do processo. E a partir de, eu diria, meados de janeiro e o final do mês de janeiro, não houve propriamente instruções dadas de ninguém a ninguém, houve um trabalho conjunto que foi desenvolvido entre as equipas do Banco de Portugal e do Estado, do Governo, com os elementos que entendeu adequados em cada momento, no sentido de podermos chegar a bom porto com a negociação. Portanto, não houve propriamente ordens dadas ou instruções recebidas por nenhuma das partes, houve um trabalho, um esforço conjunto, no sentido de chegar a bom porto na negociação com o envolvimento de ambas as partes. Relativamente aos cenários alternativos, nós não estivemos envolvidos diretamente na análise de cenários de nacionalização ou presentes nos contactos que o Estado português fez junto das instâncias europeias sobre esta ou outra qualquer matéria. Estivemos presentes em muitas das conference calls e reuniões com a Direção-Geral de Concorrência no que diz respeito a aspectos concretos da negociação, mas houve, porque nos foi relatado e, portanto, nós obviamente acreditamos, um conjunto de encontros bilaterais entre o Governo diretamente e a Comissão Europeia, na qual nós não estamos presentes e, portanto, dos quais não temos conhecimento. Obrigado.
E durante as negociações, o argumento foi utilizado ou não? Durante as negociações com os possíveis compradores?
Na nossa presença ou nas negociações onde nós estivemos diretamente envolvidos, não foi usado o argumento da nacionalização. Eu já agora, se a senhora deputada me permite, a senhora presidente há pouco sugeriu-me que eu pudesse responder à última questão sobre a gestão destes ativos por parte do novo banco, só queria dizer que a gestão dos ativos é decidida pelo fundo de resolução com a entidade que entender. pode contratar com o novo banco a gestão daqueles ativos através de um contrato que se chama de servicing, portanto, com regras específicas sobre a forma como aqueles ativos devem ser geridos. Pode contratar diretamente com o staff do próprio Fundo de Resolução, se o tiver, ou do Banco de Portugal, se assim entender, ou pode contratar com uma entidade terceira. Portanto, o Fundo de Resolução é livre de contratar com a entidade que entender a gestão associada a estes ativos.
Senhora Deputada.
Muito obrigada. A determinada altura, nas informações que iam saindo nos jornais e que foram algumas ao longo deste processo, imagino que algumas verdadeiras, algumas falsas, a determinada altura falou-se numa proposta, já daquela que depois daquele comprador que acabou por ser o comprador vencedor, em que a venda seria feita por 750 milhões de euros e depois haveria uma garantia pública do Estado de 2.500 milhões de euros. Eu gostava de saber se isto há algum dia esteve em cima da mesa ou se foi uma criação jornalística?
Nós não tivemos nunca conhecimento de uma proposta com esse teor.
De nenhum concorrente, nem do que ganhou, nem de outro qualquer?
Nem deste, nem de outro qualquer.
Diga-me uma coisa, e quando o Estado, isto é, o Governo, lhe falou dizendo que não aceitava a existência de garantias públicas, aquilo que o Governo entendeu por garantia pública era uma garantia dada diretamente pelo Estado. Ou seja, o que eu quero saber é se o Governo considerava que uma garantia do Fundo de Resolução era pública ou era privada. Uma vez que o Fundo de Resolução tem uma natureza pública, mas que é alimentado por contribuições de entidades privadas, que são os bancos, o que eu pergunto é qual era a natureza que se entendia que teria uma garantia do Fundo de Resolução.
A orientação que ao nosso nível nós recebemos desde muito cedo, era aliás uma restrição ativa que tínhamos no processo, é que do processo de venda não poderiam resultar, no momento da sua contratação e assinatura, quaisquer impactos orçamentais. E, portanto, eu diria que esta foi, independentemente das diversas formulações que puderam ser usadas num momento ou no outro, que não me compete a mim interpretar, nós, para o processo de venda, o que sempre transmitimos aos potenciais concorrentes é que, na medida do possível, deveriam as propostas acautelar este princípio de no momento em que era feita a assinatura, idealmente sempre, mas certamente no momento em que era feita a assinatura, não poderia haver qualquer impacto orçamental decorrente dessa assinatura. Muito obrigado.
E a solução que foi adotada de se vender 75% do banco, ficando 25% com o Fundo de Resolução, foi uma solução que esteve presente desde o início ou foi uma solução a que se chegou no domínio de negociações?
Ela desde o início não esteve, porque a proposta de 4 de janeiro era diferente, mas era diferente para pior. Era diferente para pior. E, portanto, desde 4 de janeiro, ou mais concretamente 17 de fevereiro, quando as negociações exclusivas em diante, esteve sempre a falar de um cenário em que, em troca da injeção de capital de 1.000 milhões de euros, do compromisso de capital de 1.000 milhões de euros, a percentagem de capital que era então da posse da Lone Star seria de 75%, o cenário de 100% nunca foi discutido nesse período negocial. Mas também por, deixe-me ser claro, dois motivos. Não havia disponibilidade da Lone Star para fazer uma injeção maior, nem havia disponibilidade da Lone Star para fazer um pagamento à cabeça. Portanto, o cheque que existia era todo para capitalizar o banco e era de 1.000 milhões de euros. Portanto, perante este cenário, o que se fez foi preservar o máximo de valor do lado do Estado, através do Fundo de Resolução e, portanto, das entidades públicas.
Portanto, esta solução dos 25% tem a ver com isso, tem a ver com a Lone Star não estar disposta a pagar mais do que 750 milhões, que depois poderão chegar a 1.000 milhões, é assim?
Eles não poderão, eles chegarão, em qualquer caso, a 1.000 milhões de euros. Portanto, não há qualquer condicionalismo que não seja o tempo para que os 250 milhões de euros adicionais sejam injetados. E, aliás, a prova de fundos que a Lone Star fez foi de 1.000 milhões de euros, não foi de 750. Há 1.000 milhões de euros que estão reservados para capitalizar o novo banco. Depois, sim, se a senhora deputada quiser, podemos sempre dizer, a Lone Star não estava disponível, mas para haver uma transação é sempre preciso haver um encontro de vontades entre um comprador e um vendedor, e portanto foi o equilíbrio possível face às restrições ativas que cada uma das partes tinha.
Eu só estou a querer entender o porque é que foi este desenho e o que é que ele implica na prática. A minha segunda pergunta tem a ver com isto. Se houver perdas para além daquelas que vão ser necessariamente cobertas pelo Fundo de Resolução, na medida das necessidades de capitalização, até 3.900 milhões de euros, o que é que acontece? Isto, o ficar com os 25%, significa que o Estado, se houver ganhos, pode ficar com 25% dos ganhos, mas se houver perdas também, para além dos 3.900 milhões de euros, com que ficará necessariamente, tudo o que for para cima disso também fica com 25% disso, de perdas, é isso? Ou de ganhos, o que for.
Vejamos, eu não sei se a sua pergunta se direciona para os resultados, se tem a ver com as necessidades de capital, mas eu, em qualquer caso...
Ambas na medida em que umas se relacionem com as outras, ou seja, com os resultados na medida em que eles possam determinar novas necessidades de capital.
Muito bem. Nos resultados, claramente, resultado positivo ou negativo, o Fundo de Resolução está exposto a 25% do resultado positivo e do resultado negativo. Já quanto às necessidades de capital, não é exatamente assim, porque um acionista tem sempre a faculdade de acompanhar eventuais aumentos de capital ou não. A consequência de não os acompanhar, obviamente, é diluir a sua participação. Não pode não acompanhar um aumento de capital e manter 25%. Mas, se o Fundo de Resolução eventualmente não quiser, para além dos 3.890 milhões de euros, fazer qualquer injeção adicional de capital, pode fazê-lo, está na sua livre vontade, não tem qualquer compromisso de injeção adicional de capital que decorra da percentagem de 25% que manterá.
Não tem qualquer compromisso, mas se o outro acionista também não quiser fazer uma injeção de capital e ela for necessária, o que é que acontece?
No limite, o que acontece quando os acionistas não estão disponíveis a injetar capital num banco que precisa de capital, é que o banco tenderá a ter dificuldades sérias.
Mas pois, não é que voltamos ao ponto de partida nessa circunstância, não é?
Com certeza, mas lá está, a formação de vontade é um elemento da maior importância, porque... estaria o Fundo de Resolução exposto do ponto de vista de injeção de capital a perdas futuras se tivesse a obrigação de as cobrir para além do que já está contratado, mas não é o caso. Fará um juízo crítico da situação e tomará a decisão que certamente melhor acautelará o interesse público no momento se e quando essa situação se colocar.
Pois eu compreendo, mas a questão é que se fosse alienado 100% do capital, esta questão já não se iria colocar no futuro. Percebe? A questão está aí.
Certo, para as perdas, mas também para os ganhos, não é?
Sim, mas sabe sempre. Que a experiência, eu percebo isso e todos queremos ser otimistas, mas a experiência no que toca a estas questões tem sido mais de perdas do que de ganhos e, portanto, é natural que se queira acautelar este facto, tanto mais que compreenda que este desenho é um tanto estranho, porque quem compra 75% põe no limite 1.000 milhões por A. Não no imediato, mas por A. Mas quem vende estes 75% e só fica com 25%, pode ter que pôr até 3.900 milhões. E, portanto, repare que há aqui uma certa disparidade no capital social, porque o Fundo de Resolução, ou o Estado, ou o que lhe queira chamar, quando chega a hora de haver perdas, no fundo paga como se tivesse a esmagadora maioria do capital social. Se um dia houver a hipótese de ter ganhos, fica com uma parte que é minoritária. Eu só quero perceber o que é que determinou esta repartição. Dir-me-á, foi possível, mas já convirá que para qualquer pessoa que olhe para isto parece haver aqui uma certa inversão de valores.
Como eu tive a ocasião de dizer há pouco, de facto, um contrato assina-se com a formação de vontade de ambas as partes. E eu recordo a evolução que existiu no processo e nas propostas, de 4 de janeiro até 17 de fevereiro e depois 31 de março, que melhoraram significativamente a posição do Fundo de Resolução. Colocaram-na no ponto ótimo? Com certeza que não. Era preferível que não houvesse nenhum mecanismo contingente de capital, todos nós desejávamos isso, mas a realidade mostrou que, infelizmente, não havia nenhum comprador disponível a injetar capital no banco sem que um mecanismo desta ordem de grandeza pudesse ser contratado. E, portanto, face às alternativas disponíveis, porque uma decisão não é tomada por si, numa redoma, é sempre face às alternativas disponíveis. E face às alternativas disponíveis, a solução encontrada é, do nosso ponto de vista, enquanto equipa, e por isso a recomendamos, a solução que melhor defende o interesse público.
Pois, e aqui é que chegamos a um ponto que também me parece fundamental, é que chegamos aquilo a que chegamos não é propriamente uma solução, aquilo a que chegamos é uma proposta de solução, que logo se verá se é solução ou não, porque falou muito na formação de vontades, é verdade, as coisas só se fazem quando a vontade se forma e é expressa. A questão que há aqui e que nós ouvimos ao Presidente do Fundo de Resolução é que estamos completamente dependentes, ou o processo de conclusão da venda, de efetivação da venda, está completamente dependente de haver terceiros, que no caso são obrigacionistas, que o aceitem. Já utilizou a expressão, é condição precedente. Condição precedente é um eufemismo, tanto quanto percebi, para se dizer esta coisa tão simples. Se estas pessoas não quiserem, por isso simplesmente não há venda. Isto é assim, o ponto de situação atual é este?
Numa visão simplista da equação, sim, é verdade. Uma condição precedente tem de ser cumprida. Da mesma forma que se o Banco Central Europeu entender que a proposta não merece ser aprovada, não há transação. Como a Direção-Geral de Concorrência não aprovar ou não confirmar que o processo foi transparente, aberto, concorrencial ou não discriminatório, ou não chega a acordo com a Lone Star sobre o plano de negócios, a transação também não termina. Mas, uma vez mais, eu repito aquilo que já referi há pouco. Acreditamos que a proposta que será feita aos obrigacionistas atuais é uma proposta que será vista com mérito suficiente para poder ser aceita. Portanto, a nossa profunda convicção é que a transação terminará. Não dependendo exclusivamente da vontade do comprador e o vendedor, introduz um elemento de dúvida, com certeza, mas ele está lá, e por isso eu o disse há pouco, está lá para benefício das entidades públicas. Ele não está lá por capricho de nenhuma das partes. Está lá para tornar menos provável a injeção de capital por parte do Fundo de Resolução e, portanto, tornar menos provável a intervenção do Orçamento de Estado na operação.
Bom, mas neste caso a última pergunta tem que ser a óbvia, porque hoje já ficamos a saber o prazo, o que falta aqui saber, disse-nos que iam fazer a proposta, o que nos falta aqui saber é qual é o plano B no caso deste plano A não funcionar.
Tipicamente, manda a prudência que os planos B existam, mas que não se divulguem, não é? E, portanto,
isso é uma gestão que terá que ser o setor a fazer. Se
com
entender
certeza.
Que não pode não, responder, porque isso, fiz esse alerta, mas quero fazer. Se entender que a transmissão de determinada informação prejudica a posição negocial do Estado, aquilo que eu espero é que diga isso mesmo e não responda.
Com certeza, não. Por isso que os planos B existam, mas que não se transmitam. E, portanto, eu pedindo a sua compreensão, iria fazer exatamente o que a prudência nesta fase manda.
Bom, que remédio? O resto das perguntas tinham a ver com isso, portanto, Sr. Presidente, estou por concluída, pelo menos nesta ronda.
Obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Eu não tive que me ausentar, mas eu não me importo de esperar pelo fim e falar no final.
Eu dei a palavra à deputada Mariana Mortágua. Se quiser utilizar, agradeço
que
utilize.
Utilizar. Era apenas tentar, porque eu fui eu que me ausentei, portanto...
Não, mas agradeço a simpatia e a generosidade. Acho que o deputado Miguel Tiago também, em nome do PCP, agradece a generosidade. Mas então, toma a palavra, se faz.
Agradeço eu então. Obrigada, Sr. Presidente. Dr. Sérgio Monteiro. Há uma questão política de fundo que tem a ver com a posição do Bloco sobre esta venda, não é uma novidade, nós opomos-nos à venda, mas também devo dizer-lhe que não me tranquiliza que, além da venda ser feita, ser o Dr. Sérgio Monteiro a fazê-la e a coordená-la. Não tanto pelo valor de curto prazo que é capaz ou não de extrair da operação, que até acredito que seja, mas porque até agora os exemplos passados que temos são de desrespeito pelo interesse público destas empresas no longo prazo e no médio prazo. Há três exemplos que são muito paradigmáticos, são três empresas que davam lucro e que foram por si privatizadas: a ANA, com posteriores aumentos de taxas, para além de cláusulas bastante limitadoras depois, no futuro, inclusive quanto à construção do novo aeroporto. Há pouco tempo falava das restrições que foi necessário impor para a Lone Star não poder usar o novo banco para comprar ativos ou para se endividar. É pena que não tenha feito isso quando vendeu a fidelidade à Fosun, porque a verdade é que a Fosun está a utilizar a fidelidade para se endividar e para comprar ativos. Aliás, pediu à fidelidade o dinheiro necessário para comprar a própria fidelidade. E o CTT, que também pode ter sido uma operação muito vistosa no curto prazo, mas desse momento até hoje, o que temos visto é a degradação do serviço, sem ganhos óbvios para o serviço postal, que é, no fundo, aquilo que é importante no CTT, e não um banco que pertence ao grupo Melo ou JP Morgan. E por isso, por mais que do ponto de vista meramente financeiro se entenda que o Dr. Sérgio Monteiro tem as melhores condições para vender uma empresa, eu acho que há boas razões para entender que as operações até agora não respeitam o interesse destas empresas no médio prazo e no longo prazo. E sobre a fidelidade também podíamos falar sobre os contratos de exclusividade de venda de seguros e os preços de venda de seguros que hoje causam prejuízo. Da mesma forma que não há nesta operação do novo banco, e a crítica que fazemos ao Dr. Sérgio Monteiro tem obviamente tutela política, e o Governo é alvo das mesmas críticas nesta operação de venda do novo banco, porque deu o seu acordo a este negócio. Porque o problema não está em o Estado reter 25% do capital, é óbvio que é preferível reter 25% do capital do que não ter nada. O problema é de ter 25% do capital e ficar proporcionalmente com mais responsabilidades face a uma carteira de 8 mil milhões. Não vale a pena dizer que não há aqui uma desproporcionalidade nos riscos, porque há. Porque 25% do capital não são responsáveis por 25% de uma carteira de 8 mil milhões, são responsáveis por 75% de uma carteira de 8 mil milhões, excluindo os mil que entretanto entraram como buffer, sendo que desses só 750 milhões é que entrou à cabeça. Disse-nos há pouco que a contingência ou a garantia, temos grandes discussões teóricas aqui, mas como já disse que o juridiquês também não é o seu forte, tampouco será necessariamente o meu, e portanto eu entenderia que é uma garantia. Dura por 8 anos e por 3,9 mil milhões de euros. Nós não conseguimos perceber muito bem os mecanismos de proteção na gestão destes ativos. Em larga medida, porque eles são muito complexos, obviamente, noutra medida porque nós não tivemos informação suficiente para poder analisar essa complexidade, mas também porque há certas condições em que, tendo a garantia uma duração de 8 anos, um mecanismo de proteção não dura 8 anos, dura menos do que isso. E tem a ver com a velocidade da venda dos ativos, a percentagem dos ativos que estão ou não estão vendidos. Portanto, nem sequer é possível dizer que haja 100% de certeza que, mediante certas condições, tudo isto são sempre condições, os mecanismos de proteção não sejam levantados, mantendo-se a garantia do Estado ainda sobre a gestão destes ativos. Por outro lado, porque estas garantias, pelo menos aquelas que conhecemos, dão algum poder ao Fundo de Resolução para travar algumas vendas ou para aprovar algumas operações. Mas a verdade é que o Fundo de Resolução não está nas mesmas condições de acesso à informação que está a Lone Star. Pela simples razão que não tem administradores executivos. Mais uma vez, não se pode dizer que seja um negócio em igualdade de circunstâncias, porque não tendo administradores executivos, não tem acesso à informação confidencial, ou protegida pelo sigilo bancário. E, portanto, não me parece que, seja qual for o mecanismo utilizado, que até agora não se percebeu muito bem qual é, que administradores não executivos consigam ter mais do que o poder para tomar decisões, a informação necessária para tomar boas decisões. Isto para além dos mecanismos em si que não parecem estar desenhados de forma a proteger a totalidade destes ativos e desta garantia. E portanto acho que era importante esclarecer estes mecanismos que foram encontrados e que até hoje não são claros. Eu tinha duas outras perguntas para lhe fazer, até mais sobre o início do processo, e não sei se estará em condições de responder. A primeira é se conhece as condições da primeira venda, e portanto até que ponto é que há uma grande disparidade entre estas propostas e aquelas que existiram na primeira vez que se tentou vender o novo banco. E a segunda é que se nos poderia dizer qual era o compromisso com as instituições europeias para a venda de novo banco. Porque a verdade é que quando se diz que se pode esperar para vender, eu lembro-me que na altura da resolução a atitude do governo, do qual fez parte aliás, era venda-se rápido, não era esperar para vender, era venda-se ontem, dito publicamente, o que aliás contribuiu para desvalorizar bastante, bastante o banco. Agora diz-se que é esperar para vender, mas esperar para vender tem que ser compatível com compromissos assumidos com as instituições europeias. Pessoalmente, eu não levo esses compromissos mais a sério que outros, mas há quem os defenda acima de tudo. E, portanto, convém perceber qual era o compromisso assumido em termos de datas para a venda de novo banco quando este processo teve início. E são estas as questões que tinha. Muito obrigado.
Muito obrigado. Cumprimento a deputada Mariana Mortágua. Sobre as observações iniciais que fez, terei gosto em poder discutir. Aliás, julgo que estão previstas audições sobre o processo de privatização da ANA e o contrato de concessão e as regras, e portanto eu com gosto, quando ficar agendada essa audição, virei cá esclarecer. Sobre a fidelidade, de facto não tenho nenhuma informação sobre o processo, não estive envolvido no mesmo, já sobre a ANA e o CTT posso prestar os esclarecimentos todos, fidelidade não consigo ajudar, mas de facto julgo que o importante é voltarmos ao objeto da nossa discussão, que é o processo de venda do novo banco, que tive o gosto de poder coordenar do ponto de vista operacional, juntamente com os dois colegas que hoje me acompanham. Eu referi há pouco ao deputado João Galamba, que no momento em que entrei tive acesso à informação relativa ao primeiro processo de venda, e do que retive dessa informação foi que não havia nenhuma proposta que estivesse em condições de ser transacionada ou sequer de se chegar a uma assinatura de um contrato de compra e venda, portanto, num estádio de maturidade semelhante ao que se chegou com a Lone Star. Fosse por desconhecimento de alguma informação que era relevante para os investidores, em alguns casos, nomeadamente naquela altura não se conhecia os resultados dos testes de stress a que o novo banco estava naquele momento a ser sujeito, nem os novos requisitos de capital para 2016 e anos seguintes, e eles foram alterados significativamente. Eu falei no início da audição sobre isso, certamente que a senhora deputada se recordará, mas também porque alguns dos outros investidores simplesmente manifestaram indisponibilidade para prosseguir com a negociação. Portanto, não havia no primeiro processo de venda condições para se poder ter uma proposta em condições de ser aceite. Foi essa a conclusão a que eu cheguei da informação a que tive acesso e, portanto, desse ponto de vista, é isso que posso transmitir aos senhores deputados. Relativamente aos compromissos que, no dia em que eu entrei em funções, estavam em vigor, era o compromisso de que o banco fosse vendido até agosto de 2016, a totalidade do banco. Mais tarde, em dezembro de 2015, foi assinada uma nova carta de compromissos, já pelo atual governo, que estendeu o prazo para a venda até agosto de 2017 e, portanto, no que diz respeito ao calendário, foram estes dois compromissos com os quais a equipa conviveu. Num primeiro momento, um período temporal mais curto e, num segundo momento, um período temporal que nos permitiu chegar a esta transação e, portanto, ter assinado o contrato a 31 de março. Sobre as perguntas que fez relativamente ao mecanismo de proteção, como eu tive também a ocasião de dizer há pouco, julgo que existem mecanismos de proteção de intervenção relativamente à qualidade e o que acontece àqueles ativos, existem mecanismos de proteção que estão contratualmente estabelecidos. Os que estão contratualmente estabelecidos procuram prevenir comportamentos menos adequados por parte do comprador. Falo, neste caso, de não permitir transações com partes relacionadas, como referi há pouco, de não permitir que entidades do grupo Lone Star possam prestar serviço ao novo banco sem acordo do fundo de resolução. Falamos da impossibilidade de distribuição de dividendos enquanto o mecanismo de proteção dos ativos estiver em vigor, portanto, no limite, durante os 8 anos de vigência desse mecanismo, mantém-se a indisponibilidade, a proibição de distribuição de dividendos. Tudo isso é valor que é retido dentro do banco, se os resultados, como esperamos, forem positivos, e que, portanto, alimentam o capital, porque o resultado não distribuído acresce ao capital, como todos sabemos, e que tornam menos provável a injeção de capital por parte do Fundo de Resolução em cenários onde as perdas dos ativos são mais significativas. Estas são as que contratualmente estão estabelecidas. Há também um conjunto de outros mecanismos previstos no contrato, mas que dependem também da execução, da boa execução por parte do Fundo de Resolução. Falo nomeadamente da nomeação de elementos para o Comitê de Monitorização desses ativos. O que está previsto é que haja a nomeação de elementos independentes, um dos quais com formação e auditoria, de maneira a poder fazer uma verificação sobre o valor dos ativos, a sua adequada gestão e, portanto, possa ir tomando ou recomendando ao Fundo de Resolução a tomada de certas decisões sobre aqueles ativos que procurem minimizar as perdas e, portanto, preservar o valor relativamente a esses mesmos ativos. Testemunhei, na primeira pessoa e enquanto membro da equipa, o esforço que foi feito no diálogo entre o Estado e as instituições europeias, o esforço no sentido de poder ser aceito por essas mesmas instituições a existência de administradores. Mas, infelizmente, o resultado foi que não foi possível que as entidades europeias, nomeadamente a Direção-Geral de Concorrência, aceitasse a existência de administradores no novo banco, o que se traduziu na prática na criação deste organismo, que terá então elementos escolhidos pelo Fundo de Resolução, que têm acesso a toda a informação relacionada com aqueles ativos. Fica, obviamente, a faltar o resto da informação que o normal administrador poderia ter acesso, a informação sobre o banco, e que não pode ter de forma tão livre quanto teria se fosse administrador. Mas no que diz respeito ao risco específico destes ativos, todas as informações que forem necessárias sobre os ativos podem ser pedidas por estes elementos que elas terão de ser fornecidas para que o Fundo de Resolução tenha informação para que possa tomar as melhores decisões. Só para complementar a resposta, dizer também, à semelhança do que clarifiquei há pouco, que o Fundo de Resolução pode fazer a gestão direta desses ativos no que diz respeito ao dia-a-dia, pode contratar uma entidade terceira para assegurar a gestão e a monitorização desses ativos. Para além dos elementos que tem no comitê, pode contratar uma entidade terceira, se entender que não tem essas valências, ou pode pedir a um novo banco, através da assinatura de um contrato de servicing, como se chama, portanto, de serviço àqueles ativos, com um conjunto de regras estipuladas, pode também pedir a um novo banco que, mediante aquelas regras, faça a gestão dos ativos. Portanto, há totalmente na discricionariedade do Fundo de Resolução a maneira como, no futuro, melhor entender fazer a gestão associada a esses ativos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora, então, a palavra ao deputado Miguel Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar o Dr. Sérgio Monteiro e a equipa do Banco de Portugal presente na nossa reunião da Comissão de Orçamento e Finanças. E uma nota prévia, só sobre uma curiosidade desta reunião. Ainda falta a segunda volta de perguntas e, portanto, posso estar a antecipar-me, mas quem viu o PSD aqui a fazer o alarido em torno de uma questão sobre o valor atualizado do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução e a chamar tudo e mais alguma coisa ao Sr. Ministro das Finanças por não lhe conseguir facultar esse valor, e quem viu o PSD agora a acatar a resposta exatamente igual de Sérgio Monteiro, fica sem perceber. A verdade é que o PSD, cada cavadela, cada minhoca, como se costuma dizer, nestas últimas reuniões aqui têm-lhe saído os tiros todos na água. Em segundo lugar, mas ainda em jeito de questão prévia, claro, é conhecida a posição do PCP sobre o processo do novo banco. O PCP defende e continua a defender neste momento que a solução que menos prejudicaria o interesse público seria a da integração do novo banco no setor público bancário. E que, portanto, qualquer processo de venda seria lesivo do interesse público, particularmente um com estas características. Portanto, isso para nós é cada vez mais evidente, se bem que colocou agora questões que ainda importa aprofundar, nomeadamente sobre a gestão do parque de ativos que parece que foi segregado, mas que fica no balanço do banco e que tem uma gestão diferente. E, portanto, partindo destas considerações políticas iniciais e não esquecendo a posição do PCP sobre a integração do novo banco no setor público bancário, colocar algumas outras questões que esperamos que possam ser respondidas. Eu vou colocá-las todas de seguida, portanto não utilizarei o pergunta-resposta, atalhamos ao tempo também. Em primeiro lugar, a nacionalização a ser concretizada, ou seja, se o Estado fosse um candidato à compra do novo banco ao fundo de resolução, portanto à aquisição do novo banco ao fundo de resolução, quais seriam as condições em que ela teria de ocorrer e porque é que se disse a determinada altura que, acaso fosse essa a opção, tinha que haver uma opção de entrar com tudo à cabeça, um front-loading do capital necessário para satisfazer as perdas potenciais. Portanto, à partida, se utilizássemos o mesmo critério, um haircut de 60% para os ativos vendidos em stress, iria dar o mesmo valor que a Lone Star neste momento está a aceitar por eles, mas ficávamos com um banco e, enfim, nada, racionalmente nada leva a crer que esse capital teria de ser injetado à cabeça. Portanto, poderia ser, à medida que os ativos fossem sendo depreciados ou valorizados. Isto é uma abordagem meramente aritmética, bem sei. Portanto, pergunto-lhe, política e tecnicamente, porque é que se diz que uma opção pela integração do banco na esfera pública, ou seja, se fosse o Estado a fazer-lhe uma proposta para a aquisição do novo banco, porque é que tinha que assumir o haircut de 60% logo todo no momento da compra? A segunda questão que queria colocar-lhe tem a ver com o valor. E estamos perante uma pessoa que foi inclusivamente parte de um governo, enfim, não sabemos que grau de conhecimento teria sobre esse processo, mas parte de um governo que esteve na origem da criação deste banco, portanto, ao aplicar a medida de resolução ao BES. E a questão que se coloca eu julgo que é evidente, como é que de um banco que um governo que por acaso integrou, por mero acaso, garantiu que poderia reaver todo o dinheiro com a venda. Portanto, o governo que o Dr. Sérgio Monteiro integrou como secretário de Estado disse assim aos portugueses: nós vamos injetar 4.9 mil milhões de euros num banco, mil dos quais através do sistema financeiro, os outros 3.9 através de um empréstimo do Estado, mas não se preocupem porque isto será vendido em pouquíssimo tempo e se calhar ainda vai dar dinheiro. Portanto, os 4.9 vamos pescar e se calhar ainda vai dar alguma coisa. Bem, e como é que explica que afinal de contas se vende o banco por uma perda de 3.8 a acrescentar à perda de 3.9 que já foi assumida? Por uma potencial perda, peço desculpa, de 3.8. Potencial, porque esperemos que não venha a verificar-se toda. Mas como é que de um valor positivo passamos para um valor manifestamente, substantivamente negativo, não é? Como é que explica isto? Agora que conhece o ativo, admito que enquanto fosse secretário de Estado do governo do PSD e do CDS não tivesse conhecimento do ativo, nem tinha que ter, não era o seu pelouro enquanto secretário de Estado, mas agora que está a trabalhar na venda e conhece o ativo, acha que é razoável alguém ter dito alguma vez que por esse ativo se ia conseguir um valor de 4.9 mil milhões de euros, o suficiente para pelo menos minimizar o impacto daquela resolução? A segunda questão, a terceira questão, é sobre o negócio propriamente dito. Disse-nos aqui, eu pelo menos ainda não tinha percebido bem nas outras reuniões em que tínhamos tido com outras pessoas, com outros intervenientes neste processo, que o fundo de resolução gere diretamente os ativos. Eu sempre tinha percebido que tinha uma espécie de um direito de veto sobre as vendas, que podia acompanhar as vendas, mas inclusivamente tinha a ideia de nos ter sido dito que o Fundo de Resolução não teria acesso a dados confidenciais sobre as vendas, portanto teria que fazer uma apreciação com base na contabilidade. E portanto, pelos vistos, ou eu apreendi mal no passado, ou houve alguma evolução. Portanto, o que lhe pergunto é, essa gestão... Se os ativos são geridos pelo Fundo de Resolução, não são geridos pelo Conselho de Administração do Banco? E como é que essa gestão é feita? Pois essa garantia de que não haverá negócios com partes relacionadas, isso é tudo muito bonito, mas nós nunca conseguimos garantir isso num único banco do sistema financeiro português, portanto, dizer que vamos conseguir isso neste é absolutamente irrazoável, quer dizer, nós sabemos que o Banco de Portugal sabe que neste momento os bancos estão a realizar negócios com partes relacionadas a toda a hora, sabe que é proibido, mas também não consegue fazer nada, porque muitas delas nem sabe que estão a ocorrer, apesar de saber que estão a ocorrer muitas, mas não sabe detalhar quais, porque os bancos são muito criativos, não é? E com os offshores é muito fácil criar a ideia de que se está a negociar com outra pessoa qualquer quando se está a negociar com o acionista. Portanto, essa garantia é um bocado uma garantia nula porque não tem valor, objetivamente. Pode-nos dar essa garantia, pode dizer que está no contrato, mas não há polícia para garantir que ela será cumprida. Portanto, a quarta pergunta é sobre a continuidade da instituição. Eu não sei se faz parte do seu mandato ou sequer das suas preocupações, mas devia fazer parte do mandato do Banco de Portugal, que é o compromisso do comprador com a continuidade da instituição, a sua estabilidade acionista, a sua persistência no mercado bancário português, no sistema financeiro, a sua dedicação a um segmento determinado de clientes, tendo em conta também as características da instituição, ou seja, há ou não há alguma perspectiva de que esta venda assegura uma estabilidade na composição do capital acionista, que assegura alguma estabilidade da própria instituição no sistema financeiro português, por quanto tempo, com que perspectivas, se pelo contrário, estamos a falar de uma empresa que adquire o capital de um banco, pulveriza os ativos com um haircut de 60% e depois, enfim, depois destrói a instituição ou redula a 3 ou 4 balcões, e muda o segmento de clientes, portanto, quais são as garantias e qual é mais ou menos, claro que não nos pode dizer o plano de negócios do novo banco, isso não lhe estou a pedir tal coisa, mas se pelo menos estas traves mestras estão minimamente fedidas. Termino mesmo, Sr. Presidente, só com uma curiosidade. Eu julgo que o Dr. Sérgio Monteiro não é quadro do novo banco, do Banco de Portugal, e portanto só mesmo uma curiosidade, não está legalmente impedido de ir trabalhar para o comprador do novo banco após o processo da venda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Sérgio Monteiro, a palavra.
Muito obrigado. Começo já pela última questão, para que não restem dúvidas. Não estou, de facto, legalmente, mas considero-me eticamente impedido de ir trabalhar ou ter qualquer relação profissional com o comprador e, portanto, fica já tratada a questão. Eu também estava em Frankfurt, curiosamente, quando vi notícias que ia para vice-presidente do novo banco e tudo mais, achei. Enfim, rimo-nos todos um pedaço em equipa e continuámos a fazer o que estávamos a fazer. Relativamente, primeiro, ao aspecto da nacionalização, eu não sou um especialista em auxílios de Estado. Há gente muito mais capaz de explicar esses aspectos, mas julgo que a regra relativamente ao front-loading do capital tem a ver com as regras de auxílio com a intervenção do Estado em bancos com determinadas características, mesmo num banco de transição, porque também julgo que é útil recordar que o novo banco era normal para tudo. Passou por testes de stress, por novos requisitos de capital, portanto não teve a simpatia dos supervisores para nada, porque era um banco, embora de transição, com duração finita, se não fosse vendido, mas estava sujeito a todas as regras, exceto na possibilidade do acionista injetar dinheiro, porque não podia, o fundo de resolução estava impedido pelos compromissos de injetar dinheiro. Portanto, estávamos no pior dos mundos. Tínhamos todas as regras, e eu quando digo tínhamos, eu não sou quadro, mas sinto-me como responsável por parte daquilo que acontece na instituição e, portanto, trabalhámos todos muito para que ela pudesse ter um futuro, os seus trabalhadores e os seus clientes, e que ela continuasse a desempenhar um papel importante na economia. E, portanto, às vezes sentíamos as coisas como nossas, tínhamos todas as restrições sem termos a possibilidade do acionista injetar dinheiro. Mas, portanto, no tema da nacionalização, isto, a regra de auxílio, o que impõe é que eventuais necessidades de capital num cenário extremo de valorização dos ativos sejam imediatamente cobertas e, portanto, todo o capital que em cenários extremos pudesse ser necessário era imediatamente injetado, daí que o impacto nas contas públicas era muitíssimo superior, enfim, do que aquele que existe agora, que é nenhum no momento da assinatura e nos cenários mais positivos do ponto de vista de valorização dos ativos será também muito limitado ou nenhum no futuro. Vamos ver o que é que esses ativos nos dirão. Relativamente à segunda questão, valor positivo ou negativo dos ativos, os bancos desde em Portugal, na Península Ibérica, desde agosto de 2014, sofreram uma erosão de valor muito significativa. As percentagens variam muito, mas se verificar a capitalização bolsista dos bancos que não são globais, aqueles que estavam expostos eminentemente à Península Ibérica, tiveram uma redução de valor muito significativa. Portanto, eu não consigo colocar-me em agosto de 2014 e com a perspectiva que existia naquela altura. Portanto, só consigo dizer que no final de 2015 tínhamos um teste de stress muito significativo pela frente, tínhamos novos requisitos de capital, como eu referi, que levavam as necessidades de capital do banco a aumentar muito, tínhamos elementos do capital a desaparecer, digamos assim, ou seja, o valor económico dos créditos por impostos diferidos continuavam no banco, mas já não contavam para capital. Portanto, tínhamos um conjunto de desafios que nos levaram a ser muito prudentes na avaliação desse mesmo ativo e de nunca tornar públicas quaisquer expectativas de valor, porque, enfim, o mercado determinaria o que é que o banco poderia valer para eventuais compradores. Relativamente à terceira questão, a gestão dos ativos pode, de facto, ser feita pelo Fundo de Resolução, isso não há dúvida, as regras permitem. O Fundo de Resolução terá acesso a toda a informação relacionada com aqueles ativos. Enquanto, se o Fundo de Resolução tivesse administradores nomeados, os administradores teriam acesso à informação sobre o banco todo. Mas não sendo o caso, o que conseguimos foi ter a informação toda sobre aqueles ativos, não, incluindo a decisão de vender, de comprar, de lançar um processo de venda, é toda do Fundo de Resolução. Portanto, desde o princípio até ao fim, não é apenas, perante um facto razoavelmente consumado, decidir se aceita ou não. Não, há uma intervenção, pode ser feita diretamente, pode ser feita contratando o novo banco para o efeito no tal contrato de servicing ou contratando uma entidade terceira, mas aí o acesso à informação daqueles ativos é total. Obviamente eu respeito a opinião do Sr. Deputado relativamente à limitação de negócios com partes relacionadas poder valer ou não. Entre entidades de bem ela vale muito, ou seja, se a Lone Star entre entidades de bem valem muito e, portanto, para nós foi um elemento importante para conseguir, do ponto de vista contratual, e achamos que estar contratualmente estabelecido dá-nos o direito de perguntar, e isso é uma coisa valiosa nos dias que correm. Relativamente à continuidade da instituição, o que é que está previsto contratualmente? Não pode haver alienação da participação acionista no prazo de 3 anos. E há, genericamente, um compromisso de criar condições para que o banco esteja adequadamente, cumpra regras e esteja adequadamente capitalizado. Podemos testemunhar que, perante os supervisores, a Lone Star tem estado a dizer que está para ficar, com um compromisso de longo prazo com a instituição e com a sua viabilidade, e também do que está previsto no plano de negócios, e que é um elemento que será aprovado pela Direção-Geral de Concorrência e, portanto, do qual desvios significativos terão de ser justificados e pedida autorização, não prevê a venda de partes significativas do banco. Aliás, para além daquilo que está previsto nos compromissos, não está prevista a venda de nenhum dos elementos do ativo, nem o desmantelamento do banco. Está previsto o crescimento de crédito, o crescimento de depósitos e, portanto, o fortalecimento dos elementos relevantes do franchise do banco. É isso que decorre do plano de negócios que foi apresentado pela Lone Star à Direção-Geral de Concorrência. Muito obrigado.
Obrigado, Dr. Sérgio Monteiro. Vamos dar agora início à segunda ronda. E eu daria a palavra à deputada Inês Domingos para voltar a intervir. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Doutor, eu queria lhe pôr duas perguntas. Primeiro, na realidade, nós fizemos aqui esta audição e temos falado com muita gente, mas ainda não sabemos nada na realidade sobre o que vai acontecer ao banco depois da venda, o funcionamento do banco. E, portanto, especificamente, eu queria saber se nos pode dizer o que é que esta solução, esta venda, implica, se ela se realizar, enfim, sendo que continua a haver algumas hesitações sobre uma parte enfim, desta venda. O que é que isso vai implicar em termos de redução de balcões, de diminuição do número de pessoas que trabalham no banco e de redução de cota de mercado? Portanto, se nos podia dar uma ideia disso, que são os remédios que terão de ser eventualmente adotados neste caso. E depois eu queria já agora fazer uma pergunta que é dirigida a si, mas também ao Sr. Deputado Miguel Tiago, que é a seguinte. Não é, pode ouvir, é uma observação. A questão do valor atualizado líquido, ao qual não me respondeu, referindo que não sabe qual é a taxa de juro a 5 anos, daqui a 5 anos, que é uma questão obviamente importante, mas nós temos as taxas de juro a 10, a 20, a 30 anos, o cálculo pode não ser exato, mas existe uma ideia do valor que poderá ser esse valor atualizado líquido, sendo que nós conhecemos vários economistas e alguns de áreas insuspeitas políticas, que todos apontam para efetivamente existir uma diferença significativa no valor do empréstimo quando o empréstimo foi renegociado, para pôr isto nos termos o mais objetivos possíveis, não é? E, portanto, eu gostava já agora de saber se tem essa cálculo ou não. Poderá não ter, mas o que eu gostava de transmitir é que é possível fazer e há pessoas que fazem. E a questão que eu acho mais engraçada no meio disto tudo é que não somos só nós que perguntámos inicialmente pelo valor atualizado líquido. O próprio PCP, numa reunião, aliás, bastante animada, também estava interessadíssimo e fez um requerimento especificamente, aliás, foi o seu requerimento, o requerimento do PCP escrito, foi o requerimento do PCP que acabou por vingar, a perguntar pelo valor atualizado líquido. E o que eu acho extraordinário é que os senhores nem perguntam, acabou, já nem sequer têm interesse. E por isso, olha, isso eu acho ainda mais extraordinário. Muito obrigada.
Sr. Deputado Miguel Tiago, para que efeito?
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para usar a palavra, julgo que esta ronda é de seguida, portanto eu não ia inscrever-me, mas vou ter, não é para colocar questões ao Sr. Deputado.
Julgo que temos o Sr. Deputado João Galamba primeiro, bem. Sr. Deputado João Galamba.
Eu vou fazer as contas do valor atualizado líquido. O valor atualizado líquido é zero. Mas não é vá lá, quer dizer, aquilo é uma entidade das administrações públicas. E, portanto, quando há um pagamento de juros de parte do Fundo de Resolução, há simultaneamente um custo e uma receita do mesmo montante. E, portanto, o valor atualizado disto é zero, porque, na realidade, o custo relevante para o Estado é o custo de financiamento e o benefício relevante não é o pagamento do Fundo de Resolução ao Estado, é o pagamento das contribuições dos bancos ao fundo. E, portanto, se alguém quiser calcular um valor atualizado líquido todo este processo, tem que comparar o custo de financiamento do Estado com transformar a contribuição dos bancos num juro e comparar os dois valores, porque o pagamento, o fluxo financeiro entre o fundo de resolução e o Estado tem como vale zero, porque é uma receita e uma despesa e de igual montante, que são ambas do Estado. E, portanto, anulam-se. E a única coisa que há é o pagamento que o Estado faz por emissão de dívida e o recebimento que o Estado tem por pagamento dos bancos ao fundo. E este pagamento dos bancos ao fundo tem uma indexação aos juros que é nula, a não ser que alguém altere a regra, mas até haver a regra, o impacto da reestruturação do empréstimo do Estado ao fundo é zero, porque é uma receita e uma despesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Cecília, Sr. Deputada Mariana Mortágua. Sr. Deputado Cecília Meireles, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sra. Presidente, apenas para dar nota de que o que aqui coloquei não foi a importância da pergunta, foi a forma discrepante como o PSD reagiu a uma resposta da parte do Sr. Ministro e como reagiu agora, só isso. Portanto, quando o Sr. Ministro disse que não conseguia fazer esse cálculo, o PSD chamou tudo e, aliás, foi bastante agressivo nessa reunião. E apenas evidenciei que agora obteve a mesma resposta e que foi muito mais complacente e aceitou-a e deu-a por boa. Pelo menos pareceu-me que tinha dado por boa e eu fiz a ressalva que ainda não tinha havido a segunda ronda e podiam voltar a colocar a pergunta. Mas que na primeira ronda foram muito mais benevolentes com o Dr. Sérgio Monteiro do que foram com a resposta do Ministro, isso não há dúvida nenhuma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Sérgio Monteiro, se entender que há questões que tenham sido perguntadas nesta ronda.
Muito obrigado. Há pelo menos a questão da deputada Inês Domingos sobre o que é que acontece ao banco para o futuro. Neste momento está em discussão o plano de negócios com a Direção-Geral de Concorrência. Ele foi remetido pela Lone Star no dia 5 de maio à Direção-Geral de Concorrência. Já tinha sido enviado anteriormente um plano de negócios. Agora foi um plano de negócios com um nível de detalhe ainda maior, tal como tinha sido acertado no dia 31 de março. E, portanto, os eventuais remédios que certamente existirão, mas a sua dimensão do ponto de vista de impacto na atividade e na vida das pessoas, só os conseguiremos saber no momento em que essa negociação estiver terminada e, portanto, quando a Direção-Geral de Concorrência aprovar esse plano de negócios, é que estaremos em condições de poder fornecer essa informação e, nessa altura, obviamente, fornecê-la-emos. Sobre a questão do empréstimo, eu já percebi que há aqui um tema com o valor líquido que tem história que eu não conhecia e não me quero envolver no meio de um cálculo que não domino e de uma questão que não me diz propriamente respeito. Apenas direi que o Banco de Portugal considerou, e isto o Governador foi enfático nas diversas discussões que teve connosco sobre o assunto, considerou que as novas condições, que os novos termos do empréstimo preservavam, eram muito importantes para a preservação da estabilidade do sistema financeiro. Eu isso consigo transmitir aos senhores deputados, porque essa mesma foi a opinião transmitida quanto à questão dos cálculos. Julgo que não consigo trazer grande valor para esta discussão e por aqui me fico. Antes de terminar, senhora Presidente, eu só gostava de fazer duas ou três observações finais. Como eu disse, foi a primeira vez que falei publicamente na sequência desse processo de venda e queria fazer alguns agradecimentos públicos, porque eles são devidos. Em primeiro lugar, à equipa do Banco de Portugal, que em conjunto comigo fez a coordenação operacional. São as duas pessoas que estão aqui, o Dr. João Freitas, enquanto diretor da Unidade de Resolução, e o Dr. Brito Antunes, dos Serviços Jurídicos. São pessoas que, do ponto de vista profissional, são extraordinários. Da dedicação ao Banco de Portugal, e eu pude testemunhá-la na primeira pessoa, e também na capacidade de organização, de trabalho, de cooperação. Eu não os conhecia antes de começar este trabalho, mas não ficam a dever a nenhum dos profissionais desta área. O Banco de Portugal está muito bem servido com ambos, são os dois de uma enorme qualidade profissional e lealdade pessoal. Formamos uma equipa, e formamos, porque o trabalho ainda não está concluído, formamos uma equipa extraordinária e teremos de levar este barco a bom porto para a preservação dos postos de trabalho e da estabilidade do sistema financeiro. O segundo agradecimento quero fazê-los aos dois presidentes executivos com quem tive a ocasião de trabalhar. O Eduardo Stock da Cunha e agora o António Ramalho foram homens que no seu tempo tiveram um papel fundamental em manter o novo banco vivo, com o papel que tem na economia e, portanto, muito o país lhes deve aos dois pelo trabalho efetuado à frente da instituição. Um terceiro agradecimento ao Conselho de Administração do Banco de Portugal pela confiança que depositaram nesta equipa operacional para implementar as orientações que foram dando ao longo deste tempo. Um agradecimento também a todo o staff que do lado do Governo trabalhou connosco. E, por fim, dizer que tem sido para mim um privilégio trabalhar neste processo e poder contribuir também com o meu pequeno papel para a estabilidade do sistema financeiro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Sérgio Monteiro, e eu acrescento que julgo que é também um privilégio para o país poder contar com a sua disponibilidade no âmbito de funções de serviço público como aquele que está a desempenhar. E agradeço a disponibilidade para aqui estar, para responder às questões suscitadas por cada um dos grupos parlamentares. Agradeço a forma como o fez e a disponibilidade que manifestou desde já para esclarecimentos adicionais, se assim for considerado, bem como para a prestação de informação. Ficou aqui a nota dessa disponibilidade, dependendo naturalmente da autorização da contraparte. Os grupos parlamentares irão com certeza ponderar sobre essa disponibilidade e informaremos se for esse o caso. Agradeço também ao Dr. João Freire. feitas ao Dr. Brito Antunes, aqui a presença e todo o trabalho que foi já referenciado pelo Dr. Sérgio Monteiro, e é sempre muito positivo quando se reconhece o mérito, porque é precisamente no plano da meritocracia que o país pode ter um efetivo desenvolvimento humano, e por isso mesmo eu agradeço. Muito obrigada.
Muito obrigado.